Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Fiquemos então de pé e rogo a Deus para que nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos conduzir da melhor forma possível essa reunião, defendendo como sempre os anseios do nosso povo de Buritis. Essa é a razão de estarmos aqui. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Pegou os cafés, né? Só o
parlamento. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Branquinho.
Presente.
Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 20 horas. Fórum abertura, constada a presença de 8 vereadores e a justificativa a ausência do vereador professor Branquinho. A presidente Vânia Araújo de Souza Lemos declarou aberta a sessão e convidou o pastor Márcio Henrique Dutra para fazer a oração inicial. A presidente Vânia convidou para compor a mesa as seguintes autoridades: o prefeito municipal Rufino Coves Folador e a primeira dama Abadia, a juíza da comarca de Buritis, doutora Amanda Chardel Salim. A presidente fez uma descrição sobre quem estava presente para o público ouvinte e apresentou uma intérprete de Libras. Passou a palavra ao primeiro secretário, que fez a leitura do expediente. Expediente. Correspondências expedidas ao ofício número 001/2025 da Presidência da Câmara ao Executivo Municipal, solicitando o repasse do dual décimo mensal, ofício número 002/2025 da Presidência da Câmara à Secretaria de Agricultura, com indicação de membros titular e respectivo suplente. Obrigado. Suplente do CMDRS, ofício número 03/2025 da Presidência da Câmara ao Executivo Municipal, solicitando a disponibilização de engenheiro civil para realizar vistoria no prédio principal e anexo da Câmara Municipal, a fim de identificar e sanear problema de gotejamento. Correspondências recebidas. Ofício do senhor João Batista Ribeiro de Moraes, presidente municipal do Partido Republicanos, indicando o vereador Gildo como líder. Ofício do senhor Pedro Paulo Silva Costa, presidente municipal do Partido do Podemos, indicando o vereador professor Alencar Apolinário como líder e o vereador doutor Fernando como vice-líder. Apresentação sem discussão de proposição. Vereador Gildo da Mariquita apresentou o requerimento 01 de 2025 de sua autoria à presidente Vânia. Apresentou o projeto de resolução 01 de 2025 e o projeto de lei 05 de 2025, ambos de autoria da mesa diretora. O vereador professor Alencar Apolinário apresentou a indicação 01 de 2025, indicação 02 de 2025 e indicação 03 de 2025 e o requerimento 02 de 2025, todos de autoria. O vereador Ali Prisco apresentou a indicação 04 de 2025 de sua autoria. O vereador Danilão da Funerária apresentou a indicação 05 de 2025 de sua autoria. E também o projeto de lei 01 de 2025, projeto de lei 02 de 2025, projeto de lei 03 de 2025 e projeto de lei 04 de 2025, todos de autoria do Executivo Municipal. Encerradas as apresentações de proposições, a presidente Vânia abriu a palavra para o prefeito municipal Rufino Clóvis Folador, que se colocou à disposição de todos para trabalhar com transparência e valorização das verbas recebidas para o crescimento do município. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador Didé agradeceu aos seus eleitores, anunciou que no final do ano, após a eleição, ele fez a entrega de maquinários para Vila São Vicente e Barriguda 2. Reivindicou a limpeza dos lotes dos bairros Taboquinha e IP, conforme a lei municipal. Cobrou também iluminação pública no bairro Taboquinha, principalmente na Avenida Nossa Senhora da Penha. Relatou um incidente com a secretária de Educação quando buscou soluções a respeito da educação. Da educação municipal. Relatou que recebeu cobranças de desportistas em relação a valores das premiações que requereu um maior suporte ao esporte. Vereador Dr. Fernando agradeceu aos eleitores, pontuou que o presidente da Comissão de Saúde e que irá fazer uma visita a todas as unidades de saúde do município, requereu providências quanto ao matagal nos bairros de Buritis, principalmente Veredas, Israel Pinheiro e Taboquinha, que está aumentando os pernilongos, requereu que seja providenciada a limpeza e o uso de produtos para controle, relatou que saiu um edital para contratação de professores e pessoal da informática para o polo, como o processo seletivo de apenas um dia, o que não gerou reconhecimento ou conhecimento de toda a população. Questionou se será contratado ou licitação para o transporte escolar. Vereador Robertinho agradeceu a todos os seus eleitores, colocou-se à disposição para representar os anseios e interesses de toda a comunidade, principalmente agricultura, pecuária, educação, saúde, infraestrutura e meio ambiente. Vereador Gildo da Mariquita agradeceu aos seus eleitores e ao público presente. Enfatizou a instalação da Escola Agrícola em Buritis, defendeu a construção de casas populares em Buritis, falou da importância das emendas impositivas para a população, requereu recurso para as comunidades. Quilombos e dos Palmares e Barriguda 1, que não tem atendimento médico regular. Vereador Alencar Apolinário agradeceu a todos os seus eleitores, requereu a colocação de manilhas nas grotas das estradas Vila Cordeiro, sentido região do PH do Bravo, enfatizou-se o presidente da Comissão da Educação, pontuou o corte do salário dos professores contratados durante o período de férias escolares, questionou sobre como ficará a questão do transporte escolar das casas populares e dos concursos públicos. A presidente da casa, vereadora Vânia, agradeceu a presença de todos, agradeceu a intérprete de Libras e disse que defenderá a bandeira de surdos e mudos. Noticiou que o recurso de R$80 mil destinado pela deputada estadual Maria Clara Marra para aquisição de um veículo para atender ao TEA foi pago e executado, faltando apenas o agendamento e entrega do veículo pelo prefeito municipal. Informou que recebeu representantes da sociedade, entre eles destacou Lucas Paloski, e a presidente Vânia relatou que estão trabalhando em parceria para instalar uma torre de sinal de internet para Serra Olhos d'Água, equipar com câmeras de monitoramento para agilizar o socorro às vítimas de acidentes. Ela disse que reuniu-se com o representante de governo municipal e polícia rodoviária e eles estão dando total apoio a essa causa, visando avanços e segurança para a comunidade. A presidente destacou também a visita da excelentíssima juíza de direito, doutora Amanda Charbel Salim, discutindo a importância de projetos voltados ao enfrentamento da violência doméstica e incentivando na capacitação ao trabalho, promovendo autonomia e dignidade às mulheres e também os cuidados com os animais. Para garantir qualidade no tratamento e bem-estar do animal, agradeceu a visita da doutora Amanda e da importância da harmonia entre os poderes para a construção de uma sociedade mais justa, segura e inclusiva. Agradeceu a visita do capitão da Polícia Militar, Ranieri Freitas, do tenente Daniel Hilston, e também do comandante da Polícia Rodoviária, Anilso Magalhães, aonde foram discutidos projetos importantes para a segurança pública e para buscar soluções e estratégias para tornar a cidade mais segura e protegida. Recebeu também visita da primeira-dama, a senhora Abadia, aonde discutiram as causas sociais da comunidade, como a PAI e o abrigo, entre outros. Vereador Arley Prisco agradeceu a presença de todos e compõe a mesa e ao público. Colocou à disposição para ajudar e para cobrar com objetivo de desenvolvimento do município. Relatou que visitou a Casa de Apoio em BH para apurar denúncias de maus tratos às pessoas que estão em tratamento, incluindo inveracidade das denúncias. Falou que a porta do seu gabinete está aberta para atender toda a sociedade. Aberta a palavra para a doutora Amanda, juíza de direito. Ela cumprimentou a todos, ratificou e discurso feito na diplomação, desejou boa sorte a todos os vereadores e que todas as decisões da casa sejam em prol da sociedade. Segunda parte, não houve nenhuma deliberação de matérias. Líderes, vereador professor Alencar Apolinário disse que apresentou algumas indicações, falou da aquisições de um veículo para a região da Vila Rosa através do deputado estadual Arlen Santiago, falou sobre quatro plantadeiras para as comunidades do Ribeirão, do Conselho Comunitário do Taquaril, assentamento do Gado Bravo e Associação da Manga. Pontuou a necessidade de encascalhamento das estradas e de pontes do município, bem como o asfaltamento nas vilas. Pontuou sobre a educação nas escolas rurais. A presidente Vânia falou sobre os projetos de lei do Executivo e sobre o pagamento das emendas impositivas do ano de 2024. Falou também sobre as melhorias necessárias nas estradas rurais do município. Quadro de encerramento. Constada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador professor Branquinho, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Danilo Botelho de Araújo, primeiro secretário, Ivane Araújo de Souza Lemos, presidente da Câmara, sala de sessões, 20 de janeiro de 2025. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Não houve.
Esse negócio agora não liga aqui, não? Fica desligado?
Pois não,
vereador. Senhor presidente, é só questão de ordem, é só uma sugestão. Essa ata nós gastamos aí 18 minutos, extensa. Eu acho que talvez poderíamos, Vossa Excelência, ver com o secretário, a gente poderia fazer um resumo, embora a ata seja extensa, fazer um pequeno resumo para não ficar tão prolixo e tão cansativo. A outra possibilidade seria distribuir aos gabinetes a ata, se ninguém tivesse nada a acrescentar, a gente dispensava a leitura, igual acontece, né, Brasil afora. Obrigado, presidente.
Pertinente vossa solicitação, agora há pouco acabamos de falar isso com a secretaria.
Correspondências pedidas não houve, senhora presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, quero apresentar nessa noite a indicação número 06/2025. Que sugere ao prefeito, ao governo municipal, providenciar que viabilize a implementação de um centro especializado em hemodiálise aqui em Buritis. Apresentar também a indicação número 18/2025, sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação do programa social de distribuição de pão e leite para as famílias carentes, também nas vilas e distritos também de Buritis. Apresentar também a indicação número 19/2025, que sugere ao prefeito municipal providenciar a contratação de médico especialista em reumatologia, também aqui para Buritis. Indicação número 15/2025, sugere ao prefeito municipal que disponibilize sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas do município de Buritis. Indicação número 13/2025, sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação de uma escolinha de futebol com aulas gratuitas no distrito de São Pedro do Passa Três. Indicação número 12/2025, sugere ao prefeito municipal providenciar que viabilize a instalação de lâmpadas de LED no bairro Taboquinha. Indicação número 011/2025, sugere ao prefeito municipal providenciar que viabilize a instalação de lâmpadas de LED na Avenida Bias Fortes, aqui em Buritis, do outro lado da avenida. Indicação número 10/2025, sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação de aulas gratuitas de dança de zumba, no distrito de São Pedro do Passa Três. Indicação número 014/2025, sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação de aulas gratuitas de música, de violão, também no distrito de São Pedro do Passa Três. Indicação número 17/2025, sugere ao prefeito municipal providenciar que viabilize a instalação de rede Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários do município de Buritis. Indicação número 20/2025, sugere ao prefeito municipal a implantação do programa de jejum, café da manhã nas escolas municipais de Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Apresenta a indicação 06/2025, que sugere ao Poder Executivo providenciar a construção do redutor de velocidade quebra-molas no trecho que compreende a Avenida Minas Gerais, próximo à esquina da Rua Salinas, bairro Veredas. Apresenta a indicação 07, que sugere ao Poder Executivo providenciar a instalação de contêineres nos locais que, assim menciona, no bairro Veredas. Devolvo a palavra.
Apresento também o projeto de resolução de número 002/2025, que cria a função de confiança de coordenador de recursos humanos, de autoria da mesa diretora. Também apresento o projeto de resolução de número 003/2025, que dispõe sobre a presença de intérprete ou tradutor de língua brasileira de sinais em todas as sessões ordinárias e extraordinárias, sessões solenes, audiências públicas e outras situações e eventos similares realizados pela Câmara Municipal de Buritis.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Apresento indicação 08/2025, sugiro ao prefeito municipal providenciar a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED para a Avenida São Vicente e bairro Taboquinha. Apresento indicação 09/2025, sugiro ao prefeito municipal providenciar, através da Secretaria de Obras, a construção de uma praça pública iluminada e limpeza no playground do bairro Taboquinha. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Ordem, presidente.
Vereador, permita-me, antes de passar a palavra para a Vossa Excelência, fazer uso da palavra aqui primeiramente. Boa noite a todos os colegas vereadores, ao público que nos prestigia, ouvintes da Rádio Clube FM e a todos que nos acompanham presencialmente e também pelas redes sociais. Quero aqui, mais uma vez, iniciar com minha autodescrição. Sou vereadora Vânia, mulher morena, de cabelos castanhos, estou vestindo um terno branco, blazer preto e uso óculos. Neste momento, faço questão de começar a minha fala com essa autodescrição para garantir que todos possam me identificar, inclusive as pessoas com deficiência visual, reforçando o compromisso desta casa com a acessibilidade. Hoje trago à atenção de todos um caso extremamente grave envolvendo a Escola Estadual José Gomes Pimentel, onde foi constatado um desvio de mais de R$1 milhão. Para lidar com essa situação de forma transparente e responsável, estarei oficiando a direção da escola para que preste esclarecimentos sobre as medidas tomadas até o momento, a continuidade das atividades escolares e se os alunos estão tendo suas aulas regularmente, sem prejuízo ao aprendizado. Também queremos saber se será necessário algum tipo de intervenção ou apoio por parte dessa Câmara de Vereadores. Além disso, informações apontam que os desvios podem estar ligados a um vício em jogos online, como o conhecido jogo do Tigrinho. Essa informação ainda está sob investigação pelas autoridades competentes e acreditamos que tanto as autoridades policiais e as autoridades judiciárias de nosso município irão responder à altura sobre tal situação. Nada jamais vai justificar o desvio de recursos públicos, ainda mais da educação, que é algo tão importante para o futuro de nosso país. Porém, isso nos traz um alerta importante. O vício em jogos online é uma questão de saúde mental, que vem causando sérios impactos em muitas famílias, inclusive, vereador Geudo, em nossa cidade. Estudos recentemente indicam que aproximadamente 2 milhões de brasileiros estão viciados em jogos, segundo pesquisa do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Além disso, um estudo do Instituto de Psicologia da USP revelou que 28% dos adolescentes brasileiros apresentam sintomas que se enquadram no transtorno de jogo pela internet, caracterizado pelo uso excessivo de jogos eletrônicos que causa prejuízos emocionais e sociais. As consequências desse vício são graves, incluem a perda do patrimônio, endividamento, isolamento social e, em casos extremos, ao suicídio. De acordo com o Manual do Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, até metade dos indivíduos em tratamento para o transtorno de jogo tem ideação suicida e cerca de 17% já tentaram o suicídio. É fundamental que pessoas que enfrentam esse problema busquem ajuda profissional, como psicoterapia e, em alguns casos, medicação para tratar a dependência e prevenir consequências mais severas. Aproveito este momento para fazer um apelo a quem enfrenta essa dificuldade ou conhece alguém nessa situação. Procure ajuda. Existem tratamentos psicológicos e psiquiátricos que podem fazer a diferença. Pessoas estão utilizando recursos do Bolsa Família e perdendo tudo nos jogos de apostas online. Apesar disso, é importante ressaltar que nada, absolutamente nada, justifica o desvio de recursos públicos, especialmente da educação, que deve ser tratada como prioridade. Esta casa continuará acompanhando de perto o caso e cobrando providências, porque as crianças e jovens de Buritis não podem ser prejudicados. Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, presidente dessa casa, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores, vereadoras, cumprimento também o público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis que nos vê e também nos ouve, nos vendo via transmissão do YouTube aqui, é a transmissão aqui dessa casa, e também nos ouvindo via Rádio Cuba FM 91.9, tanto aqui em Buritis, cidade, quanto também no meio rural. Como a vereadora Vania mencionou, eu também em poucas palavras quero mencionar a respeito dessa questão, até porque um dos recursos que eu destinei a essa escola, a escola José Gomes Pimentel, através do deputado Gustavo Santana, uma emenda de R$100 mil para aquisição de ar-condicionados ou climatizadores, que estava prestes a ser licitados, esse dinheiro também foi furtado. Então fiquei bastante contrariado, bastante chateado com isso também, até porque eu acho que a justiça tem que ser feita. Nós não podemos deixar que pessoas íntegras, como no caso da diretora, não vou mencionar o nome, leve a culpa por um ato de uma pessoa que, sinceramente, eu não sei se tem boa índole, até porque nada justifica, se você quer jogar, que jogue com o seu dinheiro. Não joga com o dinheiro dos alunos, não joga com o recurso da escola, não prejudica o andamento da escola. E aí a gente vê pessoas nas redes sociais, às vezes atacando pessoas que não têm nada a ver com isso. As pessoas trabalham na escola, mas o ato, quem fez, já teve o depoimento, já assumiu a autoria, a reportagem que está rodando por aí na MGTV, MG1, MG2, InterTV, ela é bem nítida e bem clara sobre a questão da autoria, essa autora, também não vou mencionar o nome, porque nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém, mas é um ato inadmissível e que nós esperamos que realmente a justiça seja feita, para que isso possa inibir qualquer outra pessoa a tomar um tipo de atitude como esse. Essa é a minha opinião nesse momento. Dizer ao povo de Buritis que eu estou muito feliz, muito satisfeito. Dizer mais uma vez, agradecer publicamente os 804 votos de confiança depositados do vereador professor Branquinho. Dizer a todos vocês que cobrança, reivindicação, coragem de falar a verdade, coragem de cobrar o que é certo, isso nunca faltará na pessoa do vereador professor Branquinho. Nós vamos estar defendendo os anseios do nosso povo. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Essa é a razão pela qual eu estou aqui pelo quarto mandato consecutivo. Defender o nosso povo de Buritis, cidade e também do meio rural de Buritis. Começando aqui, dizer que uma moradora, né, na rua, uma moradora, um morador, né, da rua Beija-Flor, casa 12, né, no bairro IP, está reclamando e cobrando iluminação pública. Realmente a filmagem chegou até mim que é muita escuridão, mas é muita escuridão nessa rua, próxima ao residencial dos Lagos. E também uma moradora do bairro Taboquinha, rua Cândido José Lopes, lá não importa sequer tem. Só que a conta chega, a taxa de iluminação pública é cobrada dela, então isso é injusto. Não se pode cobrar iluminação pública de quem não tem iluminação pública. Se a rua não é iluminada, se a rua não tem postes, não tem o poste com a haste, não tem a lâmpada para clarear, a rua não se deve cobrar. Então, a você, que também não vou mencionar o nome, mas que confia no nosso trabalho, que confia nas nossas cobranças, quer dizer a você, Paulo, que quando você quiser se inteirar melhor dessa situação, você pode nos procurar para que a gente possa buscar uma solução para esses moradores que eu mencionei aqui. Eu quero aproveitar também e dizer também que estão me pedindo também via WhatsApp a iluminação da pista de caminhada também. Eles estão falando aqui da esquina da rua Salinas até a Avenida Bier. Também dá uma olhada, porque tem muitas lâmpadas queimadas e isso inibe a caminhada no período noturno, né? As pessoas querem caminhar aí no período noturno. Que possa realmente estar olhando essa questão também. Dizer também que o nosso trabalho tem gerado frutos, nós temos cobrado, buscado soluções, e é isso que nós continuaremos fazendo. A política é para transformar a vida das pessoas numa vida melhor. Senão não haveria razão de existência de política, não. A política é para que nós que estamos aqui possa dar voz àqueles que estão na casa deles, àqueles que estão na casa deles nesse momento nos ouvindo, tanto na cidade quanto no meio rural. Dizer que na pracinha do Distrito de São Pedro, através de uma indicação de minha autoria, através de uma emenda impositiva de minha autoria, nós colocaremos um poço artesiano. Esse ano vai estar licitando um poço artesiano para a pracinha, para que a pracinha possa ser molhada o ano inteiro, para que a grama possa ficar verdinha o tempo inteiro, para que possa melhorar ainda mais a qualidade de vida da população lá do Distrito de São Pedro do Passa Três. Eu recorri uma emenda ao Gustavo Santana, que disse que prontamente vai nos atender, para que a gente faça a reforma da parte de alvenaria da praça. Nós já colocamos na praça, através do nosso trabalho, bancos novinhos, academia ao ar livre, colocamos playground, dois banheiros públicos na pracinha também. Então a praça ela vem sendo transformada. Agora falta essas coisas que eu mencionei aqui para melhorar ainda mais. Dizer ao governo municipal, na pessoa do prefeito Rufino, excelentíssimo senhor prefeito, dizer que a população está cobrando a licitação de um recurso que eu consegui, que está na conta. Na verdade é um convênio que tem validade até 2026. Mas nós queremos que a licitação ocorra ainda esse ano. Processo licitatório. O ano passado abriu a licitação duas vezes, não apareceu nenhuma empresa para pegar. A licitação foi deserta. Mas esse ano eu peço que abra novamente, que faça a correção das planilhas e que o povo possa realmente sair daquela condição de lama no período de chuva e de poeira no período de seca. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta morar. Eu moro numa rua que é lama, muita lama no período de chuva e muita poeira no período de seca. E só quem mora nessas ruas é que sabe a dificuldade que é. Só quem mora nessas ruas que sabe o sofrimento que é. No período de poeira é doenças respiratórias. No período de chuva é muita lama, é muita sujeira, você não consegue. Então, assim, é inadmissível e a gente espera que com essas cobranças, com essa parceria, logo, logo vai estar sendo licitada aí mais essa emenda que nós conseguimos com o deputado Gustavo Santana e mais obras de pavimentação asfáltica lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Dizer ao povo do Riacho Morto, nessa semana passada, tive uma conversa com o pessoal da Codevasf. Vai estar chegando para vocês uma carreta basculante para vocês fazer a silagem de vocês. E vocês podem ter certeza. É somente, vocês vão conferir a documentação lá em Montes Claros. E daí vai estar liberando para a retirada da carreta para vocês da comunidade do Riacho Morto. Dizer o pessoal da Palmeira, Vila Palmeira, que quando eu estive visitando vocês, o clamor de vocês, algo tão simples, uma academia ao ar livre. Já foi o Branquinho, nós já indicamos, emenda impositiva. Já foi indicado R$37 mil, se eu não me engano, para aquisição da academia na Vila Palmeira. Logo vai estar licitando e em breve, se Deus quiser, vocês terão academia ao ar livre aí na Vila Palmeira, Serginho, a Chirlinha e assim por diante. Dizer também ao pessoal do Centro de Reabilitação aqui em Buritis, nós indicamos R$50 mil de emenda impositiva para aquisição de mais um aparelho para fazer teste da orelhinha em crianças aqui em Buritis. A criança que não ouve bem, ela vai mal na escola. A criança que não ouve bem, ela não tem um desempenho bacana. Então nós indicamos para aquisição de mais um aparelho para fazer esses testes aqui em Buritis. Não vou me alongar, findando aqui minhas palavras, no momento de liderança partidária, nós faremos uso da palavra novamente. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, né, que sejam todos bem-vindos, o pessoal que está nos acompanhando pela Clube FM. Presidente, eu estava ouvindo aqui, desde a outra reunião, as reivindicações, as sugestões, as indicações, e me surgiu algo novo aqui na ideia agora, que eu vou direcionar para o nosso líder de governo, o nosso colega Robertinho, assim foi nos apresentado, né, como líder de governo. Como que está a situação do município? Como se encontra a situação do município? Se está tudo redondinho, como se pregou, que ia dar continuidade, conforme que, do jeito que foi a transição de governo, se está tudo bem, se o município está intacto, em pezinho, como foi pregado para a gente. Então, me surgiu essa curiosidade agora, porque eu também tenho várias reivindicações aqui, o povo está nos cobrando, a gente se entende que está no início de governo, que às vezes a gente despeja aqui muitas reivindicações, mas a gente tem que ter essa ponderação, né, de saber qual é a realidade que o município se encontra. E eu tenho essa curiosidade, se o líder de governo nosso puder trazer nas próximas reuniões, seria muito bom a gente ter esses dados aqui. É, baseado nisso, porque eu cobri aqui na semana passada do nosso secretário de esporte, Mário, um grande amigo também, para ele apresentar um projeto de lei que fazia alteração dos valores das modalidades que disputa agora no aniversário da cidade. O pessoal do esporte nos cobra muito. E todas as vezes a responsabilidade fica em quem? Os vereadores que têm que fazer a alteração. Mas a gente aguarda esse projeto aqui, né, que tem que ser de autoria do governo, para fazer essa mudança. Porque o valor é muito simbólico. Está R$3.500 para contemplar duas modalidades. Hoje não dá nem para custear praticamente uma lavada de uniforme. Então, eu quero deixar mais uma vez aqui, eu acredito que todos os vereadores aqui também comungam da mesma ideia, que a gente está esperando esse projeto de lei aqui para fazer essa alteração. E falando nisso também, na Vila Serrana, no qual eu quero aqui estender meu boa noite ao ex-vereador Tonzinho de Vila Serrana, a Cláudia diretora, porque no mandato passado nós fizemos uma mudança aqui na Vila Serrana de vila para distrito, com a intenção de receber uma torre de celular. Eu não sei por qual motivo, que até hoje se estende, que não foi instalada essa torre. Então eu quero fazer uma cobrança aqui para o governo municipal, para o prefeito, que possa estar buscando, né? Está correndo atrás desse recurso, saber o porquê que não tem ainda até hoje, porque já passou aí, acho que 4 ou 5 anos disso, e que nós aqui também, vereadores, que quem tiver sua força, que tiver seu recurso, que a gente possa estar cobrando e fortalecendo e buscando essa torre de celular, que ela seria bem-vinda lá para a região da Vila Serrana. Então, é uma matéria que eu vou estar cobrando sempre aqui e também vou tentar buscar algum meio de ajudar, né? Agora, uma reivindicação que eu vou fazer para o Douglas, né? Que é o Douglas que comanda as máquinas aí de patrola, de caçamba, o pessoal ali, especificamente do bairro Planalto. Essa reivindicação ela é antiga e voltou de novo agora para a pauta. O pessoal está patrolando ali aquelas ruas que não tem asfalto, de estar cascalhando, porque lá está intransitável. Né? Poças d'água na porta das casas, o pessoal está reclamando muito. Que eles possam estar fazendo essa manutenção nessas ruas lá do bairro Planalto, assim como a Avenida Uberaba também, que está um caos lá, que tem que fazer um trabalho bem feito lá de cascalhamento, já que por enquanto não tem como fazer o asfalto, que seria bom o asfalto, né? Mas se não tem, que possa estar fazendo esse trabalho nessas ruas aí e estar ajudando esse povo que está sofrendo na lama. E quero fazer também uma sugestão, e eu acredito que, pelo conhecimento que eu tenho do novo secretário de obras, o Maico, que eu sei que é um cara capaz, um menino, né, engenheiro, está dedicado, eu acredito que vai fazer um bom trabalho aí à frente da secretaria. Em frente à garagem, tem duas torneiras que o pessoal pega água ali o tempo todo. Sempre estou passando ali, o pessoal está pegando água lá. Não deveria, mas infelizmente nós, não é todos nós que conseguem comprar água mineral, né, potável. E o pessoal faz uso daquela água ali. E lá está um caso assim, de falta de higiene, né, que poderia fazer uma casinha ali com mais torneiras, um chafariz, para estar atendendo melhor essas pessoas que só mais um minuto, vereador, que possa estar atendendo melhor essas pessoas que fazem o uso da água ali, não? Então eu estou sugerindo aí para o Michael que acredito que esse material ele deve ter aí de sobra no setor, então que ele possa estar atendendo e melhorando a situação desse pessoal que está lá, que isso é uma reivindicação de época de campanha ainda, que a gente visitou ali por perto ali, o pessoal que faz o uso dessa água lá reclama muito da falta de higiene lá das torneiras. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, boa noite a todos os presentes, a todos os que nos assistem pelo YouTube e os ouvintes também da Rádio Clube. Vereador Didé, pode ter certeza que nós iremos trazer sim a situação que a administração pegou o município e, de forma transparente, nós vamos informar a população aqui, por meio da Câmara, Casa do Povo, a situação que se encontra hoje o município. Em relação à torre de celular lá na Vila Serrana, eu tenho essa informação, eu também tenho cobrado. Isso é uma das coisas que cobrei logo que tomei posse à administração. Essa cobrança tem sido feita rotineiramente à empresa de telecomunicação, à Vivo, que seja instalado, e eles sempre dão a desculpa de que está faltando isso, aquilo, e não instalou ainda. E a gente já está tentando agora, por meio da deputada Lute Falcão, a cobrança também do governo Zema, essa instalação que é muito importante lá para aquela comunidade. Eu quero aproveitar a oportunidade também para fazer uma indicação de um quebra-molas ali na rua Cristóvão Colombo, em frente à casa 315. É uma reclamação de um morador ali no bairro Taboquinha. Ele afirma que tem criança em casa pequena e os veículos passam ali em alta velocidade, porque ela fica paralela à rua principal, a Bias Forte da saída para Brasília, para Formosa, e as pessoas acabam usando essa via paralela que é em seguida para poder fugir dos quebra-molas da principal e colocando em risco, né, os moradores ali daquela rua e também de uma escola que fica ali próximo. É isso, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite, estendendo o cumprimento àqueles que estão prestigiando a nossa reunião através das ondas da rádio e também pela transmissão YouTube. Quero cumprimentar o público de corpo presente, especialmente aqui a minha filha Emanuela, futura legisladora deste município, se Deus quiser. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvi com a devida atenção o que os colegas relataram, mas, em princípio, eu gostaria de dizer a todos os meus apoiadores, simpatizantes, que o telefone há quase 20 anos continua o mesmo, 99960-3009. Mande a mensagem, a cobrança. Se for um assunto que é flagrante, a gente vai lá na hora, no momento. Se for um assunto passado, aí tem que vir aqui no gabinete para poder registrar, para a gente poder ter algo concreto. Eu gostaria, senhor líder de governo, nosso vereador Robertinho, eu quero convidar, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde, a senhora secretária de Saúde para comparecer aqui na segunda-feira, na reunião de comissão da Saúde. Eu tenho alguns questionamentos. Primeiro, a gente faz um convite, que eu acho que é a forma politicamente mais correta. Se ela não vier ou não quiser comparecer ou não mandar alguém, aí a gente faz a convocação conforme determina a nossa lei orgânica. Mas a pergunta é: onde estão os agentes de saúde? Estão reclamando que tem casa que tem mais de 30, 40, 50 dias que não passa agente de saúde. Onde estão os agentes de saúde? Receberam bicicleta elétrica e aí pararam de andar. E eu estou dizendo o seguinte, que a carapuça sirva àquele que não está prestando serviço. Não vamos generalizar aqui 100%, porque sabemos que tem alguns que são efetivos no trabalho. Mas existe um grupo que está parado. Agente de saúde não passa na casa. Quantas casas que esse agente de saúde visitou? Então é algo que precisa ser questionada a senhora secretária. Eu recebi há pouco também aqui uma cobrança, dizendo o seguinte: prezado vereador, quando que vão autorizar os exames, consultas e cirurgias fora do domicílio? Tinha um contrato anterior que encerrou e até agora não foi renovado. Líder de governo, quando que vão autorizar, líder de governo? O pessoal precisa tratar, precisa fazer exame fora do domicílio e não tem essa informação. Gostaria também que Vossa Excelência trouxesse para nós essas informações. É óbvio que a secretária, vindo aqui, ela poderia dizer com maior propriedade. Sobre o concurso público, dizer o seguinte, que o concurso público é direito de todos aqueles que passaram, não tenha dúvida disso, é direito subjetivo, inclusive. E eu conversei hoje à tarde com o ilustre advogado que auxilia o Rufino, o doutor Marcelo Henrique, e ele me disse o seguinte, que existe uma ordem do governo que é para contratar as pessoas via concurso, que é para seguir aquela regra. Mesmo porque tem uma decisão judicial que não pode contratar terceiros, fora do passado. Então é o seguinte, se a pessoa foi aprovada no concurso, ele tem que ser chamado. Eu sou o defensor daqueles que foram aprovados. Aqueles que não foram aprovados, que tentam procurar uma curva, aí eu não acompanho. Mas tem que o IPREB, senhores vereadores, o IPREB tem que estar cobrando isso aí, porque veja só, vereador Gil, quando contrata a pessoa, ele vai recolher para o INSS, né? Se a pessoa, ele toma posse, aí ele vai recolher para o IPREB. Então o IPREB é o maior interessado. Onde estão os administradores do IPREB para poder cobrar, para poder se inteirar, para poder informar? Porque o governo falou que daria notícia, mas até agora você escuta a galinha cocoricar, mas não sabe onde é que está o ovo. Então eu não sei quando é realmente que vai dar posse, quando é realmente que vai... Ah, vai chamar, vai chamar. Vai chamar é como se fosse uma reza. Tem gente que reza a vida toda e nunca viu aquilo que pediu. Então precisa que o prefeito, ele traga para nós respostas concretas. E eu estou recebendo aqui da Câmara Municipal salário para ser essa pessoa que vai cobrar, que vai buscar aquilo que aqueles que votaram em mim, que agora tem voz no parlamento. Então estou para poder cobrar. Eu tenho outros assuntos ainda a serem tratados, senhora presidente. Vou concluir nesse um minuto que me resta, dizendo o seguinte, sobre os pernilongos. Zezinho, o pernilongo está quase carregando o povo. E cadê? Você passa na rua, é um lote sujo. Existe o trator da prefeitura, existe uma lei que pode multar o cara que não limpa o lote, mas e o prefeito? Está fazendo o quê? Por que que não multa? Por que que não manda limpar? Se tem a lei, tem todo o recurso. Nós não podemos deixar as crianças... Tem uma criança no bairro Vereiras ali, eu vi ela outro dia, toda marcada de pernilongo. Então, precisa-se. Quis o cargo, agora tem que cuidar do povo. Se não, pede para sair. É simples. É assim que funciona. Eu tenho um outro assunto para poder falar, senhora presidente. Falarei no tempo de liderança. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Responder ao doutor Fernando sobre convocar a secretária de saúde, nós iremos levar, doutor Fernando, a sugestão do senhor, né, da presença da secretária de saúde aqui na Secretaria de Comissão, na Comissão de Saúde, na segunda-feira, para que possa fazer os esclarecimentos a respeito do trabalho dos agentes de saúde e está exigindo resultados, né, do trabalho que está sendo feito pelas agentes de saúde. Sobre a autorização das consultas e cirurgias fora do município, nós também iremos cobrar como que está o andamento, né, dessas autorizações junto à secretária de saúde. Sobre a questão do concurso público, doutor Fernando, é importante a gente esclarecer aqui, inclusive a população, que o concurso público ele foi realizado, foi homologado, e a administração ela tem um tempo para fazer essa nomeação, que é o prazo do concurso. As pessoas que passaram dentro do número de vagas, elas têm o direito líquido e certo de nomeação. No entanto, esse direito líquido e certo é durante o prazo de validade do concurso. O concurso tem validade de 2 anos. A administração tomou posse há 27 dias. Então, ela está ainda fazendo, né, um estudo ainda de todas as áreas que tem essa demanda por esses concursados, né, e vai fazer a nomeação. Né, assim a lei exige e não pode, inclusive, fazer nenhuma nomeação de cargo temporário para essas vagas que foram feito concurso. Então, quero deixar
claro aí a todos os concursados que foram aprovados, estão dentro do número de vagas, que serão sim nomeados no prazo mais célere possível, mas que tenham paciência, porque a administração tomou posse há 27 dias, né? Então está tomando pé de todas as necessidades e vai sim fazer a nomeação durante o prazo de validade do concurso. Sobre a questão dos pernilongos, também me alio ao senhor sobre essa cobrança, está impossível mesmo, nós vamos cobrar também da secretária de saúde, né, que faça, que volte a ter aqueles carros que jogam, né, o produto contra os pernilongos aí na cidade, que eu acho que ajuda bastante. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, questão de ordem nos termos do artigo 61. Senhor presidente, eu quero só fazer um esclarecimento, porque o ilustre colega, ao me responder, ele me citou, e agradeço as explanações de Vossa Excelência, mas a única questão, e aí o Didé já tinha falado isso aqui, e Vossa Excelência, na qualidade de governo, se assim entender, poderia nos explicar numa outra reunião, é que, na verdade, esse governo que está aí, ele é continuação do governo anterior. Então, assim, me parece, quando ele fala que ele quer se inteirar de tudo, me parece, vereador Gildo, que ele já sabia de tudo, porque ele é continuação. Um governo novo seria o governo que não adentrou, que seria o Pedro Paulo. Esse governo, então, veja só, me parece uma discrepância. Então, a gente precisa saber, assim, o que existe na prefeitura de dívida, o que existe de dinheiro. Agora, o tempo de concurso, pela lei, é 2 anos. Agora, Didé, você não vai dizer, eu vou dar posse para você no tempo de concurso, se a pessoa está lá desempregado, gás, água, energia e passou no concurso. E essa não foi a promessa de Rufino. Promessa dele foi outra e todos nós vimos. E eu quero cobrar as promessas públicas que foram feitas. Então eu acho, ilustre colega vereador, eu acho que está passando da hora do prefeito, e não é nem missão de Vossa Excelência, Vossa Excelência está aqui para poder fazer a defesa em cima daquilo que Vossa Excelência tem conhecimento, mas está passando da hora do prefeito expor para a sociedade o que aconteceu com o concurso, quanto que vou dar posse, porque o que nós sabemos é que nós vamos atrás. E tem um advogado competente trabalhando com eles aí, o doutor Marcelo Henrique, que sempre que bate na porta, ele traz a resposta. Mas precisa ser ouvido do governo. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho para a tréplica e vamos dar prosseguimento à nossa reunião.
Só para deixar bem claro que é uma continuação, porque o prefeito anterior apoiou o Rufino, mas eu quero dizer que trata-se de um novo governo. Sem dúvida, é óbvio que é um novo governo, né? O Rufino, ele tem os princípios dele, ele tem o nosso prefeito, ele tem as ideias dele totalmente diferentes do governo anterior. Então, assim, o governo atual, ele foi apoiado pelo governo passado, sim, mas eu quero deixar bem claro que se trata de um novo governo. É um novo governo que está, então, se inteirando, sim, da situação de necessidade em relação à contratação dos concursados. E, mais uma vez, quero reafirmar que todos que passaram dentro do número de vagas serão chamados e nomeados, mas dentro do tempo correto e dentro da necessidade da prefeitura. A prefeitura não vai nomear todas as pessoas imediatamente, porque ainda não tem todo o rol dessa necessidade. A condição de nomear todos imediatamente, né? Vai ser feito durante o prazo de validade do concurso, que é assim que a lei diz. A lei diz que as pessoas que passaram dentro do número de vagas têm o direito de nomeação dentro do prazo de validade do concurso.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, Santíssimo Presidente. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do nosso candidato a prefeito, professor Pedro Paulo, e a Beatriz, nossa grande dirigente do Polo, e quero cumprimentar os ouvintes da Clube FM e quem que estamos assistindo hoje pelo YouTube. Quero começar a minha fala hoje, presidente, em agradecimento. Começamos a trabalhar no dia 20, no dia 21 nós estávamos trabalhando perfurando o poço artesiano pela comunidade lá nas pedras, levando água, levando vida pela a associação lá das pedras. Quero agradecer também a Simone Zani, lá das PROBs, associação deles. E quero agradecer também ao professor Pedro Paulo, que está presente, pelo apoio junto à solicitação do pedido junto ao deputado Alex Santiago, por mais um automóvel conquistado para a associação PA Mãe das Conquistas. Muito obrigado, professor Pedro Paulo. Quero aqui nesse momento dizer aos nobres colegas vereadores, a gestão cada um tem uma, na verdade, né? Nós temos que respeitar a gestão. Mas o nosso prefeito vem há 8 anos acompanhando a gestão. E o professor Didé fez uma proposta, ou uma pergunta, na qual que eu não faria, professor, o nosso colega Didé. Que nós sabemos que a prefeitura foi pega em dias, ela está em dias. A frota de automóvel que foi entregue, eu tenho certeza que os caixas da prefeitura estão transbordando de dinheiro também. Então vai ser fácil gerir o nosso município. Porque foi 8 anos gerido por um cidadão que saiu como por cima do pedestal e dizendo que ele sabia gerir o município. Então não tenho dúvida que a nossa prefeitura está abarrotada de dinheiro e vai ter uma gestão tranquila. Nós podemos ter certeza disso. Viu?
Vereador Fica à vontade, vereador Carlos Fernandes. Vereador Geudo, e para Vossa Excelência ver que é uma continuidade do governo, que o secretariado está tudo lá. Os cargos comissionados estão tudo lá. É o mesmo governo. É o mesmo governo. Ele só mudou de cara para coroa. Obrigado, vereador.
Está sempre à disposição, vereador Carlos Fernando. Quero, nesse momento aqui também, agradecer à prefeitura, agradecer ao prefeito também por ter perfurado o poço nas pedras e dizer que foi emenda do vereador Gil da Mariquita. Aqui se trabalha, nós agradecemos. E se deixa de atender, nós cobramos sim, porque o vereador Gil da Mariquita não tem rabo preso com ninguém. Ele trabalha para o povo, o compromisso dele é com a população buritizense. E tem certeza que se o prefeito trabalhar corretamente, ele tem um grande defensor do prefeito também. Pode ter certeza disso. Viu? A política acabou no dia 6 de outubro. Nós estamos aqui para defender uma só direção. Melhoria do município de Buritis e a população buritizense. Devolvo a palavra ao presidente. Muitíssimo obrigado.
Pela palavra, presidente Baninha.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos que estão aqui presentes e todos que estão ouvindo a nossa rádio. Vou começar pelo o assunto da Escola Gomes, que muitas pessoas já vieram até mim fazendo as cobranças do que seria feito, né? Como que chegou a esse ponto? E muitos questionam falando que isso não é problema nosso, que a escola é estadual. Mas em algum momento a escola pode ser estadual, mas os alunos que lá estão são municipal. Eles são da nossa cidade. Então, Vaninha, muito pertinente o que você falou, que nós estamos de porta aberta para tratar essa situação, que é uma situação de saúde pública. Acredito que quem fez, não a conheço, errou, terá que pagar, mas uma pessoa que talvez psicologicamente ela não esteja bem, né? O julgamento do lado de fora, ele é muito fácil a ser feito. E repito mais uma vez, não a conheço, tá, gente? Eu estou falando que é um problema nosso, da nossa cidade. Tá, Daniel?
Vereador Arley, concedo uma parte?
Sim.
Eu quero só aderir a Vossa Excelência, em número, gênero e grau. Eu vi quando a vereadora Vânia explanou sobre esse assunto. Realmente, se a pessoa estiver realmente viciada, como tudo indica, né, e as investigações vão demonstrar, a gente não pode fazer um julgamento precipitado. Então tem que analisar realmente essa questão aí, porque agora à tarde eu soube que a pessoa confessou o delito, mas por trás disso existe uma doença severa nessa pessoa. Então, às vezes, pessoas vão lá e arrumam pedra e não procuram saber exatamente o que ocorreu. Então, eu quero aderir aí a esse pensamento de Vossa Excelência. Obrigado.
Perfeito. A próxima parte, a respeito dos agentes de saúde. Realmente, tenho tido algumas reclamações. Em algumas casas, tive o prazer de fazer a visita, até com o nosso nobre empresário Elton, da Casa dos Fazendeiros, e lá tive relatos, realmente, que a gente de saúde tinha alguns meses que não passava lá. E essa pessoa tinha necessidade de fraldas, porque ela mesmo cuida do seu pai, acamado, de 84, era 89 anos. Então, essa cobrança também será feita da minha parte, porque são pessoas que estão aqui na nossa cidade e dependem de nós. Quero saber onde está o erro e onde tiver, vai ser cobrado, né? Mas como os colegas já falaram aqui, vamos convidar a secretária, vamos conversar com ela e ver o que ela tem para falar para a gente. E a partir desse momento, tomaremos decisões mais árduas, mais pesadas, se for necessário. E a próxima parte, eu tenho uma indicação, sugiro ao Executivo Municipal a promoção de regularização fundiária dos imóveis situados na zona urbana e rural, no município de Buritis. A justificativa, a regularização fundiária é uma das medidas mais importantes para a promoção do direito à moradia digna, à segurança jurídica e ao desenvolvimento sustentável das áreas urbanas e rural, no município de Buritis. Muitos imóveis ainda não foram contemplados com a regularização fundiária, o que resulta em uma série de problemas para os moradores e para o município, como a insegurança quanto à titularidade da terra, dificuldades no acesso a créditos e financiamentos, e obstáculos ao planejamento urbano e ao desenvolvimento sustentável da região. A proposta de regularização fundiária visa, portanto, resolver essas questões, garantindo que os imóveis situados na zona urbana e rural sejam devidamente registrados, com base nas plantas e memoriais descritivos já elaborados, o que proporcionará benefícios diretos à população e ao município. A regularização fundiária também é um instrumento fundamental para a redução da desigualdade social, ao assegurar legalidade da posse de imóveis por familiares, que muitas das vezes têm seu direito à terra questionado. A medida fortalecerá a cidadania e o acesso direto, direitos básicos, como o acesso a serviços essenciais de saúde, educação e segurança pública. Só mais uma palavra, presidente. Esse pedido aqui é porque já teve a regularização no Taboquinha. E essa pessoa que me pediu essa ajuda, ela mora no Taboquinha, só que só o bairro Jardim já foi liberado. Então, essa indicação é para isso e nós vamos correr atrás com a ajuda dos colegas para a gente conseguir finalizar. Passa a palavra, presidente. Obrigado.
Pela aula, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero cumprimentar a mesa diretora e os demais vereadores presentes. Quero cumprimentar o público presente, em nome da minha esposa, Vanessa Valadares, e do meu candidato a prefeito, Pedro Paulo. O que eu quero falar para vocês sobre hoje, eu quero agradecer ao prefeito por ter atendido a minha indicação da última reunião com tanta rapidez, vereador Gildo. Foi num dia, no outro dia, as estradas da região ali, que vai na direção da Vila Rosa e São Vicente, começou a ser atendida, apesar que não chegou ao seu destino final, né? Ainda tem um trecho ainda a se chegar. A expectativa da comunidade não é só rapar a estrada. Pouco foi pedido, mas nós queremos também um cascalhamento, Gildo. Nós queremos o levantamento das estradas, porque a comunidade precisa. É uma comunidade esquecida que precisa muito, mas precisa demais mesmo. Lá nós não temos ponte, lá nós não temos estrada, então precisamos disso aí. os alunos sofrem durante essas chuvas para estudar. É difícil, Geudo. Você não sabe o quanto. Eu sei que eu fui professor na região, eu conheço a região. E é a região que mais tem grotas há anos. Bom, falar um pouquinho como adentrei na educação, não tem como não falar das multisseleções de governo. Ou, não sei se o senhor sabe, que parece que vai ter algumas multisseleções em algumas escolas. Se eu não me engano, são 3 escolas. Multisseleções não falo do Fundamental 1, eu falo do Fundamental 2, 6º ao 9º ano. O que, que é isso para alguns que não sabem o que, que é multisseleção? São 2 turmas em uma sala só. Relatos, o ano passado, que tinha findado com isso aí. Ano político, tinha findado com as multisseleações do 6º ao 9º. Bom, agora tem nos editais, subentende nos editais, que estão voltando as multisseleações nas zonas rurais. Vila Rosa, se eu não me engano, São Vicente e Vila Maravilha. Até então, que eu sei. Fazendo uma conta breve nisso aí, nós podemos analisar que são 75 aulas semanais, porque quando reduz uma turma, diminui 25 aulas por turma. 75 aulas são 5 profissionais da educação que ficam desempregados. São 5 famílias que não terão como sustentar seus filhos. Sem contar com também o prejuízo na educação desses jovens. Ah, é fácil o professor dar aula em 2 turmas ao mesmo tempo? Eu trabalhei em 2023 na Vila Cordeiro. Eu tinha 3 alunos que não sabiam mal ler. E eu tinha 2 turmas de seriada com 17 alunos. Bom, eu fiz uma pesquisa mais ou menos da quantidade em uma escola. Tem 7 alunos em uma turma, 8 em outra, e falou assim, ah, vai sair um aqui, e tem essa discrepância na zona rural. Às vezes uma pela família está trabalhando numa fazenda, vai para outra região, e depois retorna no final do ano, isso muda muito. Então não tem como falar que vai ser essa quantidade até o final. Zona rural é assim. Então assim, eu sou totalmente contra essas ações, eu acho que é um retrocesso para o município, a questão das multisseleções do 6º ao 9º ano. Eu sou contra até no P1 também. Tanto pela parte dos profissionais de educação, quanto pelo aprendizado dos alunos no dia a dia aí. Bom, falar também sobre a questão da saúde. Esses 2 dias me ligaram uma pessoa falando sobre a fratura de uma perna. E nós observamos. O porquê que nós não temos um hospital municipal no Buritis? Qualquer fratura aqui, Paracatu, e a dificuldade, o transtorno, a dificuldade das famílias para organizar, para estar lá no dia a dia, né, acompanhando os familiares, por causa de uma fratura que nós não temos aqui. São coisas bem importantes que poderiam ser mudadas em nosso município aí. Bom, eu quero parabenizar Pedro Paulo por destinar um veículo lá para a Vila Rosa, né? E as 4 plantadeiras para 4 regiões de zonas rurais que sempre precisam de ajuda. São a região do Ribeirão, região da comunidade do Taquaril, região do Gado Bravo e região da Manga. Bom, falar um pouquinho, Gildo, também dos recursos para as casinhas populares, né? Nós temos aí grandes novidades que vêm futuramente, né? O tempo está acabando aí, mas é isso aí. No tempo de governo, falaremos sobre isso aí. Eu vou a palavra.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Danilão.
Boa noite a todos os amigos vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite ao público. Boa noite a todos ouvintes da 91,9 e ao canal do YouTube. Quero agradecer aqui, pessoal, que na reunião passada não agradeci, aos 417 votos das pessoas que depositaram confiança em mim por entrar a primeira vez na política e ganhar. Agradecer também àqueles que não votaram em mim
e falar para vocês que eu estou aqui para trabalhar para o povo, né? Como diz o amigo Geudo, a política acabou, mas independente de tudo, eu estou aqui pelo povo, né? O meu amigo Pedro Paulo até mesmo me falou assim: Danilo, faça o correto, trabalha pelo povo, e é o que eu vou fazer. Agradecer também, principalmente, a minha mãe, Cida, que foi peça fundamental aonde eu estou aqui hoje. E vim aqui, pessoal, fazer umas reivindicações. Hoje, devido a algumas pessoas terem procurado reclamar de algumas ruas na cidade, começando pelo tapa-buracos na rua Américo Vespúcio e Cristóvão Colombo, no bairro Taboquinha. Se caso for possível efetuar o recapeamento dessas ruas, tendo em conta na rua Américo Vespúcio e rua da escola, que por sinal é bastante movimentada, e rua Castelo Branco, no bairro Veredas. Quero aqui também reivindicar cascalhamento na rua José Augusto, no bairro Planalto, que a situação está muita lama, sem a pessoa, não tem como nem entrar dentro da casa, as famílias. E cascalhar o final da Avenida Central, que dá acesso para o jardim que liga ao cemitério novo. Está cobrando essas reivindicações aí para poder solucionar os problemas do povo. E também cobrar a iluminação pública na Vila Serrana. Isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vamos passar agora para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 01 de 2025. Concede reajuste de vencimentos aos servidores municipais com remuneração equivalente ao salário mínimo e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Senhora Presidente,
com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, esta matéria proveniente do governo municipal, aqueles que já têm mais tempo de casa, sabem que é uma obrigatoriedade, né? Ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo. Entretanto, senhora Presidente, há de se ressalvar aqui a agilidade que o governo mandou. E também há de se reconhecer a harmonia do parlamento quando chega qualquer matéria de interesse da sociedade. Então, não tenho muito o que expressar sobre essa matéria 001 de 2005, apenas dizendo que sou favorável. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 02 de 2025. Concede reajuste do piso salarial do Magistério Público Municipal e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, de igual forma, chega para nós aqui um projeto para reajustar em 6,27%, né, o piso salarial dos profissionais do magistério. E eu estava um tanto aqui encafifado com essa matéria, porque no parágrafo 2º fala o seguinte: para o cargo do professor P1, 2.413. E no artigo 3º fala o seguinte: criados os seguintes abonos salariais. Professor P1, 628. Eu estava, mas não entendi, estão criando um abono. Eu não entendi. Depois eu conversei com a assessoria jurídica, inclusive tanto a nossa da casa, que eu abro um parênteses para parabenizar a nossa assessoria jurídica, dizendo aos professores que nós estamos atentos. Os vereadores aqui, e aí eu não vou dizer apenas vereadores de oposição de situação, os vereadores de forma geral, a gente tem que ser justo nesse ponto, Gildo. Mas a nossa assessoria é atenta. Eu gosto sempre de pegar, os vereadores trabalhando comigo, eu sempre gosto de pegar a matéria original para poder observar. E tem alguns rabiscos aqui, certamente deve ser do Dr. Fábio que analisou isso aqui, inclusive até palavras que estão escritas de forma equivocada, ele foi lá, ó, tem um, mas não atrapalha em nada. Então veja só, realmente esse abono é só para poder chegar no piso. Então 25 horas daria R$ 3.042,00. Considerando que o piso de 40 horas é 4.867, foi o que eu acabei de olhar pela internet. Aí, vereador Roberto, eu fiz aqui uma aritmética rápida e falei, ah, ele está pagando o piso proporcional às 25 horas. Então, nesse ponto, e aqui nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nesse ponto o Rufino merece os parabéns pela agilidade. Os profissionais da educação também estão satisfeitos, porque existe uma observação no artigo 5º dessa lei, que diz assim: o reajuste que trata esta lei será implementado a partir do mês de janeiro de 2025, retroagindo seus efeitos financeiros. É dizer, ainda que seja publicado lá na frente, vai retroagir, vai pagar bonitinho. Então, nisso aí, o governo merece nossas saudações, porque ele mandou a tempo e hora o reajuste dos profissionais da educação. Embora eu espero que os professores sejam respeitados pela administração, que os professores sejam respeitados pela senhora secretária de educação, que também é professora, que também ficou ali naquela avenida, pegando carona para dar aula lá no Passa 3, na Vila Maravilha, que eu conheço, que ela saiba que ela está no cargo temporário e que precisa se fazer tudo para valorizar a educação. E aqui eu registro, eu ainda não tive nenhum contato com a senhora secretária, mas espero e acredito que ela continue fazendo o máximo que puder para a educação. E aí, senhora presidente, para poder já finalizar a minha participação no debate dessa matéria, irei falar no tempo de liderança. Eu não acredito que uma professora, que é secretária de educação, está anuindo às cegas com esse negócio de multisseriar a sala de aula. Não consigo acreditar. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador que pediu primeiramente, vereador professor Branquinho.
Vereador presidente, eu não poderia deixar passar despercebido, uma vez que eu estou vereador, mas eu sou professor, e agora nós aumentamos aqui. Nós tínhamos dois também na mandato passado, vereador professor Branquinho e a vereadora Cibele, agora nós temos o vereador professor Branquinho e o vereador professor Alencar. Realmente, dá os parabéns ao excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador pela importância, por entender a importância dessas categorias, entender também pela agilidade de mandar esses projetos de correção, projeto de reajuste. Então, realmente, muito bacana a Vossa Excelência Rufino, realmente, pelos meus parabéns, reconhecendo que você, como hoje nós tivemos uma breve reunião, eu pude perceber que eu acho que a educação vai surpreender muito com a atenção que vai ser dada. Mas, antecipando também, uma vez que foi mencionada a questão da multisseriação, dizendo que eu falei pessoalmente e falarei aqui também, sou totalmente contra a multisseriação. Na verdade, isso é um retrocesso. É um retrocesso. Perde com isso o aluno, perde com isso os professores, porque na verdade o aluno, porque tem direito a 50 minutos de aula, ele passa até só 25, né? Você tem que dividir uma aula ao meio, né? Ensinar para uma turma, ensinar para outra, e sem falar que quando você está ensinando uma turma, a outra está ali conversando e atrapalhando a outra que deveria estar aprendendo. Então, isso eu já falei publicamente, falei nos mandatos anteriores, falei desde o início lá em 2013, quando
vereador Branquinho, só queria pedir Vossa Excelência e os demais vereadores para se atentarem com o conteúdo
então,
com que está para a pauta.
Vereador, vai entendendo aqui as minhas palavras, então meus parabéns pela atenção especial a essas categorias, especialmente aos professores, porque é a categoria mãe, né? Como já mencionei várias outras vezes aqui. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Geus da Maniquita, que é o próximo inscrito.
Obrigada, presidente. Só quero parabenizar o prefeito pela sua atitude. Esse vereador já participou até de caminhada junto com os professores para conceder o aumento de vocês. 2 meses passados, né? Maio sem aumento, os professores não tinham aumento. Nós fizemos caminhada para conquistar esse aumento que está tendo hoje, que o prefeito Rufino está pagando. Então nós temos sim que parabenizar as coisas boas do prefeito. Está começando diferente, que ele continue com essa direção, trabalhando e defendendo. Então, parabéns ao prefeito, devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Robertinho, que já estava inscrito.
Quero deixar só registrado aqui a presença da minha mãe, que está ali, eu não tinha visto ainda. Vi aqui, meu agradecimento à minha mãe. Só deixar claro, em relação à questão da multisseriação, também não sou a favor, acho que devemos estar atento a isso aí e buscar, né, buscar informações e saber o motivo, né, que isso foi determinado assim e foi tomada essa atitude. Às vezes a gente não tem essa informação e é importante a gente ter da Secretaria de Educação, né, os motivos que levaram a voltar com a multisseriação, né. Em relação às... Ah, sim. Só deixar consignado, doutor Fernando, é que há tempos atrás, né, nós não tínhamos nem o pagamento retroativo, né, esse pagamento dessa recomposição e do piso, ele era feito um pouco mais para frente, né, e a administração atenta, né, ao servidor, ela já procurou celeridade, buscou essa Câmara para que buscasse também celeridade na aprovação desse projeto, né, desses projetos. Nós tentamos semana passada uma reunião extraordinária, não foi possível, mas nós deixamos o nosso compromisso de aprovar essa matéria hoje para que o pagamento já desse mês de janeiro fosse feito agora já, né, a folha de pagamento dos servidores já está pronta, só esperando a nossa aprovação hoje para que seja já efetuado o pagamento já com a nova recomposição dos servidores e também ao piso salarial.
Concedo uma parte, vereador.
Com certeza.
Discussão do debate aí. Eu sou testemunha viva. E estou vendo, há pouco eu estava vendo o Erni ali, está ali atrás, e o Erni sabe disso. Muitas vezes foram lá, e aqui, tanto o Erni quanto o Epifânio, lutaram muito aí pela categoria, para poder lá pedir prefeito. No ditado popular, quem me conhece pedir pinico. Daqui, muito bem, pedir humilhar. Aquilo que já era direito deles. E o sindicato... Então, assim, nesse ponto aí, o Rufino... Ele merece salva de palmas, porque mandou. Mas também há que se registrar que todos os vereadores aqui também merecem a salva pelo empenho. Porque é uma matéria que nós poderíamos votar ela o mês que vem. Então a vereadora Vânia, presidente da casa, é a única mulher da casa, sensibilizada, a pedido dos nobres colegas aí, designou uma extraordinária de comissões, que já aprovou isso hoje em conjunto, né, para poder agilizar. Então, vereador Roberto, nós temos que reconhecer esses méritos. Então, o Rufino, nesse ponto, mesmo porque a esposa dele é professora, então a gente não esperaria menos dele do que senão isso aí. Obrigado, vereador.
Isso aí, devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Nossa, verdade. Com a palavra, me perdoe se o senhor estava escrito, vou passar a palavra à Vossa Excelência.
Quero parabenizar o prefeito Rufino por ter colocado o reajuste de acordo com os parâmetros, colocado o abono para colocar o salário do professor, do profissional de educação, de acordo com o piso. E assim, isso é muito bom de ver isso aí no início do governo. Bom, em momentos anteriores, em governos anteriores, eu vi professores protestando e sendo mandado embora, sendo dispensado do seu cargo, exonerado do cargo, por pedir seu reajuste salarial. Então, está de parabéns. É isso aí que eu quero falar.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 03 de 2025. Concede aumento salarial ao quadro de prestadores de serviços em projetos e programas do município de Buritis, estado de Minas Gerais, considerando a correção pelo índice INPC e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 04/2025, concede reajuste de vencimento aos servidores públicos municipal para o exercício de 2025 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Senhora Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Reajuste de 4,77%. Então vai ter um aumentozinho aí. Para os servidores públicos ativos e inativos, pensionistas e comissionados, exercício 2025. Lembrando que essa lei também ela tem efeito retroativo. Então, tem um artigo específico. Então, não é muito diferente dos demais. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Senhora Presidente, questão de ordem. Senhora Presidente, me parece que na pauta que eu tenho aqui, as matérias de reajuste e tudo se findaram. Então, quero dizer, eu sugeri a Vossa Excelência, se os... Não entendi. Na minha pauta não está, não. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, sim, da minha parte, a gente quebra o interstício, já vota a segunda votação hoje, está resolvido. As outras matérias, como não é nada de urgente, nada que beneficie de forma geral os servidores que estão aí, eu gostaria que tivesse o processo normal. Então, se Vossa Excelência consultar e o plenário estiver de acordo, o vereador Roberto, nós quebrarmos aquele prazo. Em vez de votar na segunda que vem, a gente matava hoje, que eles já poderiam isso já ir para o financeiro para começar a pagar o pessoal aí. Obrigado.
De manhã, vereador, o senhor não esteve presente, a gente até falou isso com os vereadores. Mesmo porque é de conhecimento também nosso, pelo líder de governo, que a folha está pronta e sendo publicada amanhã mesmo a prefeitura estará efetuando o pagamento a todos os servidores com a recomposição e o reajuste salarial. Mas ainda assim eu consulto o plenário se todos estão de acordo. A quebra do interstício.
Estou de acordo, Vossa Excelência. Se o plenário estiver de acordo, está por aprovado os termos que a gente acabou de votar.
Pode fazer uma votação em bloco.
Vereador, eu vou seguir, só um minutinho, doutor Fábio, eu vou seguir a pauta, aqui a gente já até encaminhou a pauta para que aconteça a segunda votação dos itens, aí eu vou apresentar em bloco, item tal a tal, repetindo em bloco.
E sobre o item 7 aqui, da pauta, que é a matéria de autoria do Alencar, como o prefeito já até atendeu ele, talvez ele até já pede para retirar de pauta.
Assim que chegar no item, a gente consulta o vereador. Item 5 da pauta. Única votação do requerimento número 001 de 2025. Requer do prefeito municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, informações acerca da execução das emendas individuais ao orçamento 2024, de autoria do vereador Geuda Mariquita. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 6. Única votação do requerimento 02 de 2025. Requer do prefeito municipal, por intermédio do secretário municipal de obras, cópia integral da concorrência pública eletrônica 07 de 2024, realizada para contratação da empresa para realização de obra de recapeamento asfáltico nas avenidas Central e Bandeirantes da sede de Buritis, de autoria do vereador Alencar Polinário. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Senhora Presidente, pela ordem, nos termos do regimento, para justificar meu voto. Sobre esse requerimento que acabou de ser aprovado, eu estou votando favorável para que a gente possa saber qual é a empresa que está fazendo aí o recapeamento, o asfaltamento, quanto que pagou para essa empresa, de onde veio essa empresa. Então é um pedido que o colega fez e eu havia conversado com ele que eu tenho também o mesmo interesse. Então eu quero justificar aqui nos termos da lei que eu estou votando favorável, que tenho interesse que venha e dizer aqui ao colega que está aqui do governo, é um assunto que não é um assunto sigiloso. Então assim que chegar lá a proposição, assim que puder encaminhar para nós, é só para ter essas informações para que possamos exercer o nosso munus fiscalizatório com mais esmero. Obrigado.
Ok, só para falar para o vereador, autor da matéria, que como é requerimento, por isso que nós não passamos a palavra para discussão. Mas também Vossa Excelência tem o direito de estar fazendo nos próximos requerimentos o encaminhamento, de acordo com o nosso regimento. Item 7. Única discussão e votação da indicação 01 de 2025. Sugere ao Poder Executivo proceder com a manutenção das estradas que ligam Buritis, Vila Rosa e São Vicente.
Isso já foi atendido, ele está pedindo para retirar de pauta, é isso?
Pela ordem, presidente.
Pode prosseguir? De autoria do professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão. Como o vereador disse que já foi atendido, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 02 de 2025, sugere ao Poder Executivo providenciar a manutenção da iluminação pública da comunidade do Paraterra Boa Esperança, situada na região da Vila Rosa, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 03 de 2025, sugere ao Poder Executivo que adeque os contratos temporários de professores e demais servidores da educação, fixando cláusula de vigência até o último dia útil do ano, de forma ininterrupta, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Bom, pela vossa presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Essa indicação foi colocada, visto que os contratos dos professores e servidores da educação sempre teve um corte no meio do ano e nunca findaram o ano até 31 de dezembro. Então, por esse intuito, e tem sem contar também que a partir do momento que o servidor não recebe isso aí, esses valores, ele não paga a parte patronal ali para o INSS. E se estende aí mais um tempo a mais de trabalho dele, da carreira dele. E a cada 25 anos, a cada 30 anos de profissão, ele terá somente 25 anos de contagem de tempo. Isso aí eu acho que pode ser visto pelo prefeito, observado, para possivelmente ter melhorias nessa área. Somente isso.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 04-2025 sugere ao Executivo a promoção da regularização fundiária de imóveis situado na zona urbana e rural do município de Buritis, de autoria do vereador Warley Prisco. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, todos nós sabemos que a indicação é apenas uma sugestão, né? Mas aqui, eu costumo dizer que todos aqueles que passam, eles deixam um pouco de si, e nós temos que, nessa questão de regularização fundiária, aqui tem que se lembrar que o governo João do Caixão foi o que mais fez regularização fundiária no município de Buritis. Isso é verdade. Bairro Jardim, parte do bairro Veredas. E o governo Kenny simplesmente estatizou, parou. Então, me parece que o vereador Warley, desde o princípio, inclusive quando o Rufino estava aqui, ele disse diretamente para o Rufino, todos nós lembramos disso, está brigando por essa questão de regularização fundiária. É uma matéria que eu adiro em número, gênero e grau. É uma matéria que precisa, e eu quero aqui encampar a Vila São Vicente, precisa-se de regularização fundiária. Tantos outros bairros em Buritis, a regularização fundiária, ela dá ao posseiro, o vereador Robertinho, o direito de ser proprietário. O cara tem apenas um direito de posse, ele passa a ter um direito dominial. Ele passa a ter o direito de ser proprietário. Os imóveis passam a ser mais valorizados. O cartório passa a arrecadar, a prefeitura passa a arrecadar. Então é uma matéria que o Rufino, ele precisa realmente colocar em prática. E não há necessidade de se contratar empresa para fazer isso. Não tem necessidade. Isso aqui é uma matéria que um advogado, uma assistente social e uma ajudante, três pessoas, Gilto, faz isso aqui tranquilamente. Então, vereador Arley, eu estou acompanhando Vossa Excelência, parabenizando pelo interesse, pela preocupação já de início de mandato, uma preocupação que não é somente de Vossa Excelência, é nossa também. Então nós vamos torcer que o prefeito abrace essa ideia, né, e que ele simplesmente designe as pessoas a fazer. E isso não haverá custos para o município, porque a legislação, ele fazendo contato ali com o cartório, naquela época o prefeito, inclusive o prefeito João, entregou a escritura sem ônus para o proprietário. Então todos nós estamos com certeza favoráveis a isso aqui. É o que eu tinha a contribuir. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Obrigado. Carlos Fernando, então fico feliz de você concordar com isso. Até o momento já tive algumas reuniões com o prefeito Rufino e com o nosso advogado Marcelo aí, e realmente ele se dispôs realmente a fazer isso, porque as pessoas têm a insegurança das casas ou dos locais que elas estão. A todo momento, a gente sabe como é cidade pequena, as conversas elas voam baixo e algumas pessoas ficam preocupadas. Então, pedir essa indicação, né? Como o senhor mesmo já disse, né? O João do Caixão já teve essa, e agora nós vamos dar continuidade a isso aí. Pode contar conosco, eu acredito que toda a casa, isso é benefício para o povo, não é nada relacionado a mim. E assim vamos trabalhar. Muito obrigado.
Você pediu, Robertinho? Com a palavra o vereador Robertinho.
Eu também concordo em gênero, número e grau com a indicação do vereador Arley e doutor Carlos Fernando. Eu até já andei dando uma olhada nas legislações municipais que nós podemos inclusive trazer aqui para o município, tendo em vista aqui a realidade dos municípios de interior. Ela é um pouco diferente das capitais. Vou dar um exemplo, por exemplo, da regularização fundiária rural, onde nós temos aquelas glebas com menos de 3 hectares. Né? A gleba rural hoje são 3 hectares, e aquelas glebas rurais com menos de 3 hectares não podem ser regularizadas, porque a legislação local proíbe. Então eu vou, inclusive, propor um projeto de lei aqui na casa para que diminua o valor dessa gleba de terra para um uma quantidade menor do que 3 hectares. Dois? Dois. Para que seja menor do que 2 hectares, para poder aquelas pessoas, por exemplo, que tem um rancho na beira do rio, tenha essa parcela da terra regularizada, desde que ela respeite as normas ambientais, né, o que as normas ambientais conseguirem, e que elas possam, né, ter regularizadas, gerando segurança jurídica para quem compra e para quem vende, e também gerando desenvolvimento para a cidade, porque vai permitir que a gente possa, inclusive, fazer os recolhimentos dos impostos, dos ITBIs, né, dessas transferências de propriedade, e o município possa fazer uma boa aplicação desses recursos. Né? Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 11. Única discussão e votação da indicação número 05 de 2025. Sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação e de Saúde, a obrigatoriedade da realização do exame de acuidade visual no início de cada ano letivo para todos os alunos da rede municipal de ensino, de autoria do vereador Danilão da Funerária. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, em que pese a indicação ser apenas uma sugestão, eu tenho reservas quanto à sugestão aqui do ilustre colega vereador Danilo. Haja visto o seguinte: obrigatoriedade de realização de exame de acuidade visual para todos. Tudo aquilo que é todos, eu tenho reserva. Ah, eu quero todos os processos licitatórios. Eu quero ter conhecimento de todas as diárias. Esse todos aí me parece aquela história da devassa. Então, veja só. Essa é uma mera sugestão, mas eu gostaria de deixar as minhas reservas. Esse exame, ele é feito por quem? É pelo servidor da prefeitura oftalmologista ou a prefeitura vai contratar? Se a prefeitura contrata e vai fazer em todos, a maioria não precisa. A maioria não precisa. Então é um dispêndio público que você está gastando para quem não precisa. Ou haveria uma análise inicial para falar, não, esses alunos estão com dificuldade, esse, então vamos tratar esses aqui. Então veja só, é uma questão que se fosse um projeto de lei, meu voto era contrário. Como é uma sugestão que o prefeito acata ou não, e eu tenho certeza que vai passar lá nas barbas do chefe de gabinete e outras pessoas, e algo poderá ser analisado e ser adequado, talvez, ao pensamento. Eu não sei se o colega vai defender a matéria aqui para a gente entender melhor, mas talvez o pensamento seria, eu entendo que é no sentido de beneficiar a acuidade visual dos estudantes, mas é algo que precisa ser pensado, Gildo, a forma que seria utilizado no eventual projeto de lei. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Eu entendo, em relação a essa matéria, qual foi a finalidade dela. É porque a criança, principalmente as carentes, às vezes ela tem dificuldade de aprendizado por não estar enxergando o que está sendo transmitido, e muitas vezes ela não tem condição, ela não sabe se expressar, né, em relação ao porquê daquilo, e é difícil de identificar. E muitas vezes, num exame muito simples que é feito, né, de você verificar se a criança está enxergando bem, e aí eu acho que esses exames deveriam ser feitos pela Secretaria de Saúde, não lá na própria escola, né? Deveria, de repente, ser encaminhado, um programa ser encaminhado até a Secretaria de Saúde, às vezes até num mutirão todo ano, no início do ano, de repente, né? Acho que a gente pode aprimorar aqui a ideia até, às vezes, para fazer essa sugestão ao ao prefeito, né? Mas eu acho que é válida sim a indicação, porque essa identificação, às vezes, ela não é tão simples, né? E quando os pais têm condição, eles conseguem logo ver que o filho tem aquele problema, né, visual. Mas quando se trata de uma família carente, às vezes não é identificado de forma tão simples isso. E esse exame ali, talvez anual, rotineiro, facilitaria bastante. É isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, é só para mencionar a relevância da intenção do vereador Danilo, porque realmente a matéria tem uma relevância, como mencionou o vereador Carlos Fernando. Criança que não ouve bem, como é o caso do teste da orelhinha, não vai bem na escola, né? Não vai bem na vida social, né? Se não for diagnosticado com antecedência, se não for tratado e assim por diante, né? A gente sabe que tem os meios, né? Criança que não vê bem, também não vai bem. Agora, eu posso relatar que eu percebi, assim, no findar, desde o ano passado, que eles faziam um teste preliminar, um testezinho inicial ali, de tapar os olhos, ver as letrinhas, aquela coisa toda a distância, uma certa distância, e percebendo as crianças que tinham dificuldade de enxergar direito, encaminhavam para o profissional, né? Então, realmente, muito importante essa sugestão do vereador Danilo, e entendendo realmente essa questão aí, a gente realmente dá os parabéns ali, porque realmente é uma matéria de importância. Agora, quando o vereador fala da questão de incluir todo mundo, realmente eu entendo essa situação, que não são todas as pessoas que precisam fazer, mas é preciso fazer esse teste inicial para fazer um diagnóstico de quem realmente precisa e realmente levar a um profissional competente para fazer, porque quem não vê bem, não vai bem na escola, quem não ouve bem, também não vai bem, e é preciso, né, fazer assim, as correções que são pertinentes. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão.
Como nosso amigo Robertinho falou aí, tem muitas pessoas carentes que não têm condição de fazer esse teste, né, de exame de vista. Já tem outras pessoas que têm as condições, que talvez não precisariam usar isso aí, então assim, não daria importância. Mas eu daria importância que tem muitas pessoas carentes que realmente precisam. Como diz meu amigo Branquinho, se a pessoa com problema de exame com problema de audição e de vista, ele não vai bem no colégio. Então, assim, se diagnosticar já o problema já no início do ano, já para pessoas carentes, isso já soluciona muitas coisas já para as famílias, né, para saber a causa, que muitas vezes as crianças não se pronunciam, não falam para o pai, né, esconde. Então, assim, esse é um motivo, até mesmo para os pais já estar sabendo, né, para melhoria no ensino médio das crianças aí, né? Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. De acordo com a aprovação da quebra de interstício, colocamos neste momento a segunda discussão e votação dos projetos de lei constante nos itens de 1 a 4 da pauta. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projetos aprovados por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o doutor Fernando.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, já estamos caminhando para os momentos finais, mas eu tenho ainda alguns assuntos a serem deliberados. Só lembrando, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aqui a mãe do vereador Robertinho, seja bem-vinda. Parece irmã, viu? Parece irmã. Eu achei que era irmã e ele disse que era mãe. O debate do parlamento, ele é essencial para que nós possamos melhorar a qualidade de vida da população que confiou em nós, né, a oportunidade de estarmos aqui. Em alguns momentos será calorada, e isso é natural, em outros momentos será bem fria, mas o que importa é que os nossos debates se restringam ao ambiente do parlamento e que não levamos aqui picuinhas para a nossa vida cotidiana. Eu gostaria de salientar senhoras e senhores vereadores, que o aniversário da cidade se avizinha, está vizinhando. E o que nós teremos para o aniversário da cidade?
Cavalgada, doutor Fernando.
Oi?
Uma cavalgada.
Fique à vontade, estou concedendo uma parte.
Uma cavalgada nós teremos. Eu fiquei responsável por organizar uma cavalgada para o dia comemoração, dia do aniversário da cidade. E amanhã mesmo eu terei uma reunião na parte da manhã, né, onde está sendo organizado o planejamento para o dia do aniversário da cidade. E eu fiquei responsável por organizar essa cavalgada, porque no ano passado eu participei, inclusive, da cavalgada, e achei que foi um pouco desorganizado. Os cavaleiros chegaram, vieram de longe, inclusive. Teve uns meninos, inclusive, que essa história é legal de contar. Eles me ligaram procurando um caminhão para vir para a cavalgada. E eles já me ligaram no final da tarde e eu não encontrei nenhum caminhão para buscá-los. Eles moram longe pra caramba, lá no Borá, né? Fica a uns 45 quilômetros daqui. E daí, quando foi umas 2 horas da manhã, eu recebi uma ligação. Esses meninos, eles estavam na estrada, vindo montados de lá para cá, só para participar do desfile, né, do dia do aniversário da cidade. E quando eles chegaram, foram fazer o desfile e aconteceu muito rápido e eles não usufruíram ali da cavalgada. Então, esse ano a gente quer fazer um evento organizado, que todos os cavaleiros possam ter um lugar, inclusive, para ser recepcionados com um almoço, né, e os cavalos também possam ter ali um lugar para tomar uma água e ficar na sombra até voltarem para casa. É isso aí.
Muito bom, vereador. Já é um aperitivo. Mas e os torneios ciclísticos? E o ruralão? E os jogos de futebol? O que nós teremos para o aniversário? E as boas músicas? O que nós teremos para o aniversário da cidade? É algo que precisa ser anunciado com antecedência. É algo que precisa ser, inclusive, comunicado ao parlamento, para que nós possamos preparar o vereador Branquinho para participar ou para avisar alguém. Então, o aniversário da cidade está se avizinhando e tomara que o governo faça algo diferente, algo que desperte a nossa atenção. Mas, partindo disso, os colegas falaram aqui sobre multissérie A. Eu não sei se a essa intenção do governo. Se houver, é uma intenção que não encontra respaldo nesta Câmara. Os vereadores de base de governo já manifestaram que são contrários. Aí, às vezes, vão dizer assim: não, nós vamos multisseriar porque está ficando caro e tal, o custo. Mas o aluno, ele é um custo ou o aluno é um investimento? Se prega o tempo todo que o aluno é investimento antes das eleições. Depois que ganha a eleição, que recebe o bastão de governar. Aí já muda completamente, dizendo que o aluno é um custo. Que a escola precisa ser fechada. Nós não vamos admitir que isso aconteça. Não estamos dizendo que aconteceu. Uma parte, pois não, vereador?
Parte. Visto que o custo vai ser só do professor. O aluno continua comendo o mesmo alimento na escola, mesma alimentação, o mesmo transporte escolar. As meninas da faxina, da limpeza, são a mesma. O que vai alterar é somente o professor, né? 25 aulas a menos numa turma, quando é muito seriada. 25 aulas a menos por escola. De quando seria duas turmas, nenhuma só, né? Então, 25 aulas a menos. Somente isso.
Eu não espero, não acredito, não vislumbro de forma alguma que a senhora secretária de Educação, uma pessoa que eu admiro, que ela vá participar desse negócio de multissérie A, sala de aula. A não ser, vereador Didé, que ela venha aqui e nos convença de que isso é uma urgência impreterível, uma urgência, vereador Branquinho, que não tem como mudar. Talvez ela venha aqui e convença a Vossa Excelência disso, que é educador, que desde os primórdios que eu te conheço nessa casa, você sempre manifestou o contrário. Eu não sou apenas contrário, eu sou radicalmente contrário. Porque veja só, se na sala de aula tem 6 alunos, 7, 8, 10, então poderia-se mudar a forma e cobrar daquele professor um maior desempenho para aquele aluno. Cobrar que aquele aluno, nas Olimpíadas de matemática, ele se sobressaísse mais que os outros. Cobrasse daquele aluno aquele negócio que faz aqui de português, como é que chama aquele negócio, eu esqueci?
Soletrando.
Que aquele aluno... Então, assim, tem que ter a cobrança do professor ali, porque uma sala de aula onde tem um número reduzido de alunos, é claro que o professor vai ensinar melhor, o aluno vai aprender melhor. Agora, esse papo furado de que, temos que multisseriar, porque... Não, não venha com essa conversa, porque na campanha eleitoral não se prega isso. Então, nós não podemos aqui, senhores vereadores, senhora vereadora, admitir de forma alguma o estelionato eleitoral. O estelionato eleitoral é exatamente aquilo que você prega que não vai fazer, não vai fazer, e depois você vai lá e faz, apenas para angariar votos. A não ser que exista um convencimento e forte que convença a casa, todos nós somos contra. E eu quero registrar então isso aqui. Ainda não visitei a secretaria. Estamos falando porque alguém, o vereador Branquinho, me cercou ali fora para dizer se eu sabia da história de multisseriar. Não sei, não ouvi nenhum vereador falando isso aqui. Mas os vereadores que estão da área da educação já ouviram isso por aí. E nós não concordamos. Eu quero também dizer, finalizando sobre a questão de concurso, veja só, o concurso, ele vai dar posse dentro do prazo de concurso. É uma conversa que eu não engulo para mim de forma alguma. Veja só, se o prefeito chama a pessoa para o contrato na vaga de concurso, está mais que escancarado que precisa da pessoa ali. Esse já é o fundamento para dar posse para a pessoa. Se chamou, é porque precisa. Então é um fundamento de ideia. Mais que justo de dar aposta para a pessoa. Então eu espero que no futuro próximo dessa semana que vem, o governo manifeste de forma clara. E o vereador Arley, nós conversamos numa outra reunião, é um dos que já tinha também cobrado isso aí, que é que manifeste de forma clara. Como que vai ser? Eu vou chamar daqui em 60 dias, 90 dias. 6 meses. Olha, nós vamos contratar por ordem de classificação do concurso, por isso, porque lá no bioquímico tem que fazer alguma coisa e tal. Precisa-se esclarecer para a sociedade de forma geral. Não é só para um na esquina, para outro, informações desencontradas, não. Tem que esclarecer esse negócio. Está passando da hora. E na segunda que vem, eu quero usar a tribuna para poder falar sobre isso aqui. Eu tenho um monte de reclamações que chegou para mim sobre essa questão de concurso. O tempo é limitado e eu não vou falar. Eu quero apenas deixar aqui um abraço apertado para a Valdete, a minha amiga que está ouvindo a reunião até este momento, dizer aos meus amigos que façam a aquisição do rádio, porque é por aqui que eu irei mandar um recado para vocês, dizer mais uma vez que o nosso celular continua o mesmo para atender as reivindicações. E também parabenizar, quando for preciso, aquilo que a administração tem feito e que tem beneficiado. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Só um minuto, vereador. Logo passo a palavra para a Vossa Excelência. Quero noticiar também que recebi hoje pela manhã a visita da secretária de Educação e Saúde para tratar de ações estratégicas no combate à dengue. Um problema de saúde pública e que exige a responsabilidade de todos nós. As ações começarão pelos bairros Taboquinha e pelo bairro Jardim, nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, e no bairro Israel Pinheiro, no dia 8 de fevereiro. O Executivo está mobilizado para executar as ações e o Legislativo acompanhará de perto. Mas precisamos da colaboração da população. Eliminar criadouros do mosquito é uma tarefa que começa em nossas casas, limpando quintais, terrenos e evitando o acúmulo de água parada. Contamos com o apoio de todos para que possamos vencer esta batalha. Ao longo dos dias estaremos aqui divulgando as datas dos próximos bairros. Também quero compartilhar um projeto que tem grande importância para mim, que é o Mulher na Política, Sim Senhora. Esse projeto tem como objetivo incentivar a participação feminina nos espaços de poder e decisão, mostrando que o lugar de mulher é aonde ela quiser, inclusive na política. Para ampliar essa iniciativa, estaremos criando um perfil no nosso Instagram, onde as mulheres poderão acompanhar todas as ações do projeto, compartilhar ideias, sugestões e participar de lá efetivamente. Juntas, queremos construir um futuro em que mais mulheres estejam representadas e que possam fazer a diferença em nossa cidade. Também quero apresentar um projeto de lei fundamental para promover a inclusão e acessibilidade, como nós já falamos, né? A presença de uma intérprete de Libras em todas as sessões e trabalhos realizados nesta Câmara. Essa é uma medida essencial para que as pessoas surdas possam participar, compreender e acompanhar os debates dessa Casa, garantindo seus direitos de cidadania. A inclusão precisa ser uma prioridade em todas as esferas e conto com o apoio dos nossos colegas vereadores quanto da aprovação da matéria. Também eu quero fazer aqui um pedido ao secretário da pasta de obras, o Maicon Vieira, para o nosso bairro Veredas. No mandato passado, estávamos aqui com Geudo e Branquinho e sabe o quanto nós pedimos iluminação de LED para o bairro Veredas. Porém, Geudo, o bairro, ele continua escuro. A CEMIG, por diversas vezes, tem passado nos nossos bairros, principalmente períodos de chuva, e por causa das árvores, isso tem trazido vários prejuízos. E nós já havíamos pedido isso no final do ano passado e quero reforçar esse pedido agora ao Maicon, secretário de Obras, para que possa fazer a poda de árvores em todas as avenidas do bairro Veredas, principalmente a da Avenida Minas Gerais e Avenida Paraná. Também quero aqui, de antemão, agradecer o secretário Douglas, porque assim como o vereador Alencar, essa vereadora, o vereador Robertinho, vereador Geudo e Didé, cobramos melhorias para as estradas que atendem a região do São Vicente. E somos sabedores de que já foi feito o atendimento. Mas quero aqui hoje também fazer um pedido ao secretário Douglas quanto à região da Barriguda 1, Barriguda 2, Rancharia, Jaqueira e também Borá. As estradas estão críticas de se passar. Sabemos que o município é extenso, em áreas rurais, muitos são os atendimentos a ser feitos, mas visitei essa semana, final de semana, aquela região, visitando os nossos pequenos produtores e assentados também do município de Buritis, e trago hoje esse pedido de toda aquela população, que realmente aquela região possa ter uma atenção pelo governo. Passa governo e entra governo, a gente vê, Adriano, levar o maquinário apenas até ali, a Casa Forte, antigo conhecido como seu Walter. As máquinas só vão até aquele entroncamento. Dali para diante fica tudo a desejar. Então a gente deixa esse pedido hoje aqui ao secretário Douglas. Vereador Didé fez uma excelente colocação no seu momento de assuntos relevantes, vereador Didé. E como moradora do bairro Veredas, é o meu dever também de cobrar, cobrei no mandato passado e vou continuar aqui cobrando, a Avenida Uberaba. Com as fortes chuvas que está ali, está tudo craterado aquele lugar. Então a gente pede também essa atenção com o secretário pertinente da pasta, que se possível faça, né, de fato, as águas pluviais ali e também a pavimentação asfáltica no local. E também quero reforçar, estive hoje com a secretária de saúde, levei a reclamação quanto aos nossos agentes de saúde, de Deva, a Serena citou isso aqui, e realmente são muitas as reclamações que chegam no nosso gabinete pela ausência da visita domiciliar das agentes de saúde. Recebi reclamações de pacientes diabéticos, alguns acamados, e alguns com hipertensão arterial. Então, a gente fez essa reivindicação hoje. A secretária de saúde é do conhecimento dela e ela disse que vai dar toda a atenção, vai estar reunindo com a classe para que melhore a qualidade no atendimento. E quero também fazer aqui mais uma vez, um pedido ao prefeito Rufino. Ele esteve na reunião passada, a gente falou que nós temos um veículo, né, encaminhado aí pela deputada estadual Maria Clara Marra. Esse é até um pedido meu e do vereador Carlos Fernando para a entrega de um veículo oficial, né, para o centro de autismo. E nós estamos aguardando, por parte do prefeito, a data oficial para a entrega do veículo. Essas são as nossas finalizações.
Só me escrevendo para o próximo.
Questão de ordem, presidente. Gostaria de me inscrever para o próximo morador no artigo 160, inciso 9.
Dando prosseguimento, a palavra está com o professor Branquinho.
Liderança do PL. Mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora presidente, vereadora Vaninha. Estendo os meus cumprimentos também a todas as pessoas que estão nesse momento, nos ouvindo, nos vendo. Nos honra muito, nós nos sentimos honradíssimos com a presença de cada um de vocês aqui. Dizer que falou-se muito sobre a questão da educação. E eu falei e frisei isso desde quando eu entrei na política, lá em 2012, vem ser falando sobre isso. Eu estou vereador, mas eu sou professor. E eu acredito fielmente no poder de transformação que a educação tem. Na minha opinião, não existe nenhum setor mais transformador, de maior transformação social do que a educação. Não existe. Você pode investir muito em segurança pública, mas se você não investir em educação, vai enxugar gelo. Você pode investir muito em saúde, mas se não investir em educação, vai também enxugar gelo. Então, resumindo, a educação é a base de tudo, né? A ferramenta principal. E partindo do princípio que foi mencionado aqui, na minha visão, não importa se tem 3, tem 4, se tem 5, se tem 6, a educação, na minha visão, é sempre investimento. Não é gasto, é investimento. Nós podemos cortar em qualquer setor, né? Mas na educação tem que se pensar muito antes de fazer qualquer tipo de corte. Então essa é a minha opinião. Eu falei isso no mandato passado, durante todo o mandato. E não seria leviano e covarde, né? É nessa gestão não mencionar, não abrir a boca e não falar. Portanto, a educação é um meio de transformação social com maior potencial de transformação real. Isso é visível. E o profissional principal, o instrumento principal de estudo é o professor. Por isso tem que ser reconhecido, por isso tem que ser valorizado, porque o professor é um espelho, né? Se o espelho estiver quebrado, estiver arranhado, as pessoas não vão querer imitar, ou pelo menos ser igual, ou pensar em ser também. Hoje é muito raro você chegar no local e falar assim, quem quer ser professor aí? Pouquíssimos os alunos. Numa sala de 40 alunos, se você perguntar, poucos querem ser, porque não é valorizado o quanto deveria. E aqui eu não estou dizendo aqui, estou falando dessa gestão, né, gestão? Isso é no Brasil inteiro, isso é em todos os lugares do Brasil. Há países pelo mundo afora aí que o professor é reverenciado, que o professor, né, tem altos salários, assim como os médicos também, e assim por diante. Então, não é justo não reconhecer a educação como realmente o setor de maior transformação social. Se tem médico é porque teve professor, se tem dentista é porque teve professor, né, e se tem todos advogados é porque teve professor. Outro dia eu ouvi alguém dizendo para mim, Branquinho, se não fossem professores, não teria nem mesmo os professores. Isso é fato, isso é notório. Então, eu espero que realmente a educação seja realmente cada vez mais reconhecida aqui em Buritis, cada vez mais entendendo a importância, porque quando você salva uma criança, você está tirando essa criança talvez de um mundo, de um caminho ruim, de um local ruim, e às vezes a única oportunidade que essa criança tem lá do meio rural é ali a sala de aula, a oportunidade de ter ali o seu professor, a sua aula durante seus 50 minutos, talvez um conselho, talvez, porque a aula não é simplesmente somente ensinar, você ensina e você aprende, e você aconselha e assim por diante. Então eu espero realmente que nesse governo a atenção ainda seja maior no setor da educação, né? É o que nós acreditamos. Quanto à multisseriação, vou falar aqui, depois vai falar assim, o Branquinho não abriu a boca, não falou. Sou totalmente contrário à multisseriação. Multisseriação é um retrocesso. Multisseriação é você prejudicar o aluno, isso é fato. Você está entendendo? Então isso aí é notório, já foi amplamente falado e discutido aqui. Sendo breve aqui minhas palavras, dizer ao governo Rufino, ao cientista prefeito Rufino Clóvis Rolador, do qual eu tenho convicção e ajudei a eleger com toda certeza, e não tem nenhum arrependimento no momento a respeito disso, dizer que nós vamos cobrar nessa noite a regularização das casinhas da Caixa lá no distrito de São Pedro do Passa 3. quando, antes do Arlen falar da indicação dele, eu já tinha anotado aqui, já no início, porque é uma das demandas que eu venho desde 2014, se não me engano, cobrando, reivindicando. Hoje, não sei se vocês perceberam, eu procurei repetir todas as minhas indicações que ainda não se realizaram. Todas aquelas que não se realizaram, eu coloquei novamente. Hemodiálise aqui em Buritis, pão e leite, assim por diante. Então, a regularização das casinhas no distrito de São Pedro Passa Três é uma cobrança que eu vou cobrar até enquanto eu estiver aqui. Porque só se sente dono quem tem realmente o documento. Né? Às vezes você tem ali a posse, né? Mas você vai concretizar isso mesmo quando você tem o documento e a família realmente vai poder ali ter os privilégios disso. Cobrar a reparo nas estradas da comunidade do Riacho Morto. Riacho Morto também, as máquinas não foram o ano passado lá, né? E ainda não foram, esse ano obviamente começou agora. É, no distrito de São Pedro Passa Três também as estradas, porque tem local que o transporte escolar passa. Eu recebi mensagem aqui, pelo amor de Deus, fala disso aí. Eu sei que está chovendo, sei que é difícil, mas eu também não vou deixar de cobrar, porque se o vereador se calar, a maior ferramenta que nós temos é o quê? É a cobrança, é a reivindicação. É tanto que o Fernando falou aqui, o vereador disse, a indicação é uma sugestão. É uma sugestão mesmo, é simplesmente uma sugestão. Porque se nós pudéssemos colocar projeto de lei em tudo que fosse cobrado, seria maravilhoso. Como eu mencionei, colega, essa semana. Não pode, né? Tem coisas que você não pode propor através de projeto de lei, mas nós podemos cobrar, nós podemos reivindicar. E é isso que eu vou estar fazendo aqui a respeito dessa questão. Vou cobrar também, para findar aqui, presidente, dizer para o povo do Distrito de São Pedro Passa Três, mais uma vez, nós temos que ser persistente, nós temos que falar, porque se você não fala, se você não repete, às vezes é muito fácil alguém falar, ah, ele, isso aí não foi ele. Então, na entrada do Distrito de São Pedro Passa Três, vai ter um, não sei se a gente pode falar assim, letras, qual tem em outras cidades, eu amo o distrito de São Pedro do Passa Três. Eu, um coraçãozão vermelhão, né, e amo o distrito de São Pedro do Passa Três. Por quê? Para engrandecer, valorizar, reconhecer, quem passa por lá vai saber onde está passando, e não é promessa, é uma indicação de minha autoria, emenda impositiva, né, que eu já fiz indicação ano passado. Esse ano vai estar licitando, e em breve vamos poder ver isso lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Tenho o maior orgulho de saber que o povo de Buritias, que votou no Branquinho nessa eleição, 311 votos dentro da cidade, sabe de onde foi a minha origem, sabe de onde o Branquinho saiu, lá da beira do Fetal, para representar o povo do meio rural e o povo da cidade de Buritias, representar os professores e as demais categorias como nós representamos, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias e as demais categorias que nós continuaremos cobrando e reivindicando em prol delas. Quero ser voz e vez. Não adianta nada sentar nessa cadeira e se calar, não adianta nada sentar nessa cadeira e não ser porta-voz do povo. A razão de estarmos aqui é defender o povo, não existe outro motivo. A política é para transformar a vida dessas pessoas. Isso vai ser transformado através das nossas cobranças, das nossas reivindicações. Findando aqui, cobrar um bueiro lá no bairro Taboquinha, na rua Castro Alves, com a Cristóvão Colombo. Eu tenho uma parente que mora lá e ela tem um sofrimento, o pessoal tem um sofrimento lá na rua lá. É, toda vez que chove, alaga, inunda tudo. Então, ó, vou repetir mais uma vez, rua Castro Alves com a Cristóvão Colombo. Né? Colocar um bueiro ou melhorar o sistema de absorção da água das chuvas. Das águas
pluviais,
né? Porque pluviais é dos rios, da pluviais, da chuva. Então, que melhore essa absorção dessas águas, porque quando chove, inunda tudo lá. Presidente, dizer que eu me sinto honradíssimo de estar aqui defendendo o nosso povo de Buritis, cidade meio rural. Dizer que o povo das cidades vizinhas estão nos ouvindo nesse momento. Um abraço a todos vocês que admira o vereador Professor Branquinho. Não serei candidato a deputado, tá, gente? Mas tenho o maior orgulho de saber que quando eu ando por aí, as pessoas falam, Branquinho, cara, quem desse tivesse mais branquinhos para ir para defender, para cobrar, para reivindicar. Quem desse tivesse mais vaninha, tivesse mais ali, príncipe, mais de ideia e assim por diante. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, dizer a todos vocês, um abraço especial a Marisa lá do bairro Taboquinha, a Giovana, que eu espero que esteja nos ouvindo nesse momento, o Geraldinho na Copago, estendo os meus cumprimentos a todos vocês da Copago, e Devaldo na Vila Maravilha, aqui em Buritis, todos vocês da cidade, me sinto orgulhoso demais da conta de ter tido mais uma oportunidade, Danilo, de poder representar o quarto mandato consecutivo, honradíssimo com isso. Muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Geudo, que já estava inscrito. Corrigindo o vereador Didé.
Eu serei breve, presidente, tendo em vista aí que o horário já está
expirado.
Já está expirado, né? Está chegando aí quase 2 horas e meia de reunião. Eu só quero frisar 2 assuntos. Um, que eu fiquei muito feliz que o nosso líder de governo respondeu sobre a questão da torre celular da Vila Serrana, que já está tomando as providências, correndo atrás, e que esse vereador vai continuar cobrando, assim também tentando achar alguma solução para resolver essa questão. E recebi uma outra reivindicação aqui, o pessoal da saúde, a nossa secretária, poder contratar o educação físico, né, professor de educação física, pessoal que faz hidroginástica, que fazia lá no clube, né? Então o pessoal que precisa de estar praticando hidroginástica está sem esse professor, e que possa estar tomando providência e estar atendendo esse público aí, porque é questão de saúde, que precisa muito. E não poderia deixar de falar aqui sobre a questão de muito Série A, né? Eu até acredito que essa amorosidade de homologar o concurso aí, né, principalmente na área da educação, é porque o pessoal já está fazendo essa lotação com base já muito seriana nessas escolas que o professor citou anteriormente aqui. Então, não é um assunto só que não vai acontecer, que só é especulação. Já está acontecendo, já está acontecendo. A secretária de educação já está fazendo a lotação em cima disso. Eu acho que nós, vereadores aqui, tinha sim que tomar as providências, caçar o jeito cabível de estar impedindo essa situação, porque, igual o vereador Castelano disse, na campanha estava tudo muito bonito. Fizeram uma campanha falando do candidato a vice-prefeito da outra chapa, que foi o maior fechador de escola, que muito sério, que fez só coisa ruim para a educação. E não foi bem isso, a gente sabe que não foi. Agora, como passou a eleição, está querendo lá e fazer o que eles mesmos pregaram que outra pessoa fez. Então, não pode acontecer isso. Não foi isso que passou para o povo. Não foi isso que passou para o povo. Passou que as coisas estavam muito em cima, estavam andando muito bem a questão da educação. Que a gente hoje está deparando com essa situação logo no início, né? A gente tem que parabenizar o prefeito aí pela questão de reconhecer, né, que o professor precisa ser valorizado, já mandando o projeto de lei aqui, fazendo a recomposição salarial, né, que não pode deixar de parabenizar por isso, porque anteriormente aí era uma briga, né, para pagar, e mesmo assim não pagava o que era de direito, pagava pelas metades. Sempre foi assim. Agora tem que parabenizar o prefeito de estar fazendo acontecer, principalmente no mês de janeiro. Mas tem essa questão de muito Série A, que queria muito que ele viesse ao público, ele ou a secretária de educação, ou mesmo através de nós aqui, fazer um esclarecimento, de por que essa situação? Porque simplesmente só está usando e já está acontecendo, ninguém sem explicar nada, e é o que nosso colega falou, educação é investimento, e o custo-benefício é muito pouco, muito pouco, para chegar e falar que vai muito Série A essa sala.
Vereador de ideia, conceda uma parte.
Concedido, vereador.
O senhor sabe qual escola que está sendo multisseriada? O senhor já teve conhecimento disso ou não?
Para nós aqui chegou Maravilha, São Vicente e Vila Rosa.
Pelo amor de Deus. Como diz os antigos, pelas barbas do profeta. É impossível que uma secretária de educação, que é professora por formação, que foi radicalmente contra, porque na época do João do Caixão, eu fui oposição ao João do Caixão, juntamente com ela, e nós éramos radicalmente contra. Rosamélia sabe disso, contra multisseriação de escolas, e agora vem multisseriar. Nós precisamos, e aqui eu vou pedir o presidente da Comissão de Educação, para fazer o convite à secretária para vir aqui, e nós já vamos trabalhar com o nosso jurídico uma legislação para combater esses desmandos. Não se pode, vereador Didé, vereador G, todos os colegas, permitir, cara, muita seriação no município de Buritis. Nós somos um município rico, nós não podemos permitir. E aproveitar o embalo de vereadores sérios que estão aqui, que ainda que fazem parte da base de governo, também não concordam. Não anule, não admite de forma alguma muita seriação. Então, vereador Didé, agradeço pelo a parte. Lembrando que eu irei visitar também essas escolas para poder entender. Na verdade, Gildo, aquela região, nós vamos lá conversar com pais de alunos. Porque o Rufino fazendo isso aí, promete uma coisa na campanha e agora vem com outra? Pelo amor de Deus, obrigado, Didé.
Só concluindo, vereadora. É desse jeito aí, vereador. Está acontecendo, e acredito eu, que a amorosidade da homologação do concurso da parte da educação seja através disso. Infelizmente já está acontecendo. Que nós aqui podemos talvez chamar a secretária de educação para ela estar explanando para nós aqui qual o motivo de fazer isso, já que aqui todos nós somos contra.
Consegue
a palavra, presidente.
Pela ordem, Santíssimo Presidente, estou inscrito na próxima.
Antes de passar a palavra para o vereador Geudo, devido ao expirar do nosso horário, eu queria pedir a compreensão dos colegas quanto à parte A, né, a fala, acho que cada um teve o seu tempo, né? Então, vou passar agora a palavra para o vereador Geudo e pedindo mais uma vez a compreensão dos demais.
Obrigado, presidente, liderança do Republicano. Além do mais, nós estamos com uma demanda muito grande na Copago. Lá só consegue marcar consulta se você chegar até 9 horas. Lá tem pessoas que andam 20 quilômetros para chegar no posto de saúde. Então, estamos com um problema seríssimo, seríssimo. Se você chegar 9h10, você não consegue marcar mais a consulta. Tentei falar com a secretária, mas infelizmente não consegui pela primeira vez, que ela me atende muito bem. Eu queria tirar a limpo se realmente procede essa informação. Então, deixo aqui, isso que é um pedido da comunidade da Copago. Tem que andar 20 quilômetros e se chegar a 9h30 já não consegue marcar mais a triagem da consulta.
Vereador Gil.
Sim, vereador.
Mas a pessoa que te passou a informação é a pessoa séria.
Corretíssima.
Então procede.
Corretíssima.
Então procede.
Sim.
Agora precisa-se que o governo, o Vino, procure meios de atender melhor a comunidade lá. Nós conhecemos ali embaixo, aquele assentamento lá embaixo, lá que a pessoa sobe ali de bicicleta, o tanto que demora, né? Chega lá poucos minutos, vereador Arlen, aí não pode mais ser atendido. Então tem que procurar achar a solução para o problema.
Sim.
A solução para o problema. Obrigado, vereador.
Está à disposição. Então o que eu peço hoje é que realmente leve uma demanda maior para o meio rural. Eu acho que meio rural não tem que ter quantia de atendimento. Se o médico chegou ali, ele tem que atender no mínimo uns 15 pessoas. Ele vai para ficar o dia todo. Não vá até meio-dia. Quando dá meio-dia, larga pessoas esperando para fazer consulta e vem embora. Está errado. Melhora o salário dos médicos. Melhora o salário dos médicos. Mas é isso aí. Eu vou passar aqui a demanda aqui das comunidades. Porque hoje, vereador, eu trabalho com as comunidades com pauta agendada com o prefeito. Foi protocolada junto à secretaria da prefeitura, direcionado ao gabinete do prefeito Rufino Clóvis Folador. Então hoje eu vou trabalhar com demandas com a população de Buritis diferente. Vou protocolar a demanda e vou pegar as lideranças para que a gente possamos conversar, viu? Implantação da escola EFAM, assentamento Mãe das Conquistas, implantação do projeto habitacional, viu? Liberação das nossas emendas, desses vereadores que estão aqui com esse mandato e dos vereadores que não estão mais nessa casa de lei, mas têm o direito das emendas do mesmo jeito que nós temos. Então faço o pedido a esse prefeito que venha nos atender. Construção do posto de saúde do Quilombo dos Palmares, que o recurso já foi alocado, emendas impositivas do vereador Gil da Mariquita. Construção do posto de saúde da Mãe das Conquistas também já foi alocado o recurso. Criação da Central das Associações já foi incluso na LDO e na LOA também, já está incluso, viu? Criação do setor de produção comercial agrícola familiar também já está na LDO e na LOA também. Nós temos que dar qualidade para o pequeno produtor, ter direito de produzir e saber para onde vai enviar, novo colega vereador Robertinho. Viu? Apoio à reestruturação dos sindicatos trabalhadores que não tem apoio nenhum. E nós precisamos reestruturar os sindicatos trabalhadores rurais. Eu vejo que isso é de responsabilidade do governo. Também, né? Também. Construção da ponte do PA Olga Benari, que isso é um compromisso do ano passado que eu acompanhei junto ao Silvio lá no Olga Benário. Viu? Construção da ponte lá no seu Fico, lá no Rio Mangabeira, onde a Kombi vai buscar 3 crianças, se chover não tem como passar. As crianças ficam o ano passado, final do ano passado, tinha dia que não ia para aula, não tinha como transitar. E direito de ir e vir, todos têm direito de ir e vir. Então peço encarecidamente ao prefeito que nos atenda com essas demandas. Construção e reforma. E o dos bueiros, lá no Quilombo dos Palmares, que já fizeram 2 vezes, se não reformar, ele vai embora de novo, viu? Então, o que eu quero dizer aqui, na verdade, a implantação da EFAM, lá no assentamento da Mãe das Conquistas, desde 2019 nós vem batendo nessa tecla, que pleiteamos junto à administração municipal a implantação do sistema EFAM, Escola Familiar Agrícola no nosso município. Desenvolvimento de várias ações no sentido de viabilizar suas efetivação. Recursos foram disponibilizados de 150 mil pelo senador Cleitinho para a reforma da escola, não foi executado. Nós colocamos recursos, nós pedimos e levamos o compromisso com a população. Como nós precisamos fazer nossa reivindicação, é porque nós já alocamos dinheiro, vereadora Vânia, e não foi atendido pelo prefeito anterior. Acredito que o prefeito atual, sim, vai nos atender, viu? Esse recurso foi para quê? Para a reforma do prédio. 150 mil para fazer uma reforma num prédio. Será que não daria para fazer uma reforma de um prédio? E o prédio não está danificado. O prédio é muito bem conservado. Viu? Nós buscamos, ó, exigência do bombeiro. Nós disponibilizamos a trabalhar junto para ajudar a resolver as situações e não fomos atendidos pelo prefeito Ken. Tá? Então, o que é que nós temos aqui hoje também? Questão das moradias populares. Populares. Eu estou fazendo uma pauta rápida, que eu não gostaria de fazer essa pauta corrida, gostaria de fazer essa pauta dentro da íntegra, dentro da normalidade. Mas eu tenho que saber que meus colegas também têm que usar o prazo deles. Viu? Reafirmamos nosso compromisso com as soluções habitacionais no município, com o movimento popular de moradia. Como a vereadora Vânia é testemunha que apanhamos. Fomos torturados um período eleitoreiro e eu não quero que esse compromisso fique só no período eleitoreiro, não, vereador Vânia. Que eles honram os compromissos que ele fez com a população buritizense, viu? Contrário à pauta do movimento que transformou de forma indesprezível, viu? Sorateira, uma indispensável manobras em nossos vínculos, eu chamo isso de propostas politiqueira. Os loteamentos que nós liberamos, vereador Vânia, hoje estão sendo invadidos. E eu procuro que o nosso prefeito tome as providências cabíveis e que não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer, que nós votamos um projeto na íntegra para defender na íntegra. Então nós ajudamos, mas nós vamos cobrar até o último momento. Viu? Houve muitas cortinas de fumaças, principalmente sobre esses dois vereadores. Que o formato que eles usaram, na verdade, era para nos derrubar, vereadora, para não deixar nós ser eleitos. Mas o povo acredita no nosso trabalho e estamos aqui para honrar e vamos trabalhar em prol da construção das casas populares. Essa semana, junto ao nosso colega vereador Apolinário, tivemos uma reunião com o nosso amigo Marcos Margonari, subsecretário do nosso amigo também. Tivemos o prazer de ter algumas reuniões com ele, Padilha, que está com recursos liberados sim para construção de casas populares, desde que o nosso município atenda às demandas, às reivindicações que têm que ser feitas. Porque recurso para moradia popular tem, e nós vamos trabalhar em cima disso. Pode ter certeza disso, que nós vamos trabalhar em cima das demandas e vamos atender a população buritizense, Apolinário. Pode ter certeza disso, viu? Pode ficar à vontade.
Pode contar conosco aí, trabalho aí. Conversamos com o Margonari, está totalmente disposto aí para ajudar nosso município, né, com as casas populares, não só isso também, né, vários recursos aí que pode estar destinando para o nosso município. Tive o privilégio de estar junto com o Geudo lá, trazendo, levando essas demandas, né, lá para o secretário de governo. E logo teremos aí novas
novidades
aí para o nosso município. Deixa eu só comentar aqui.
Pode usar o tempo.
Quando nós falamos a questão da educação aí e a questão da nossa secretária de educação, hoje tivemos o privilégio de conversar um pouquinho com as meninas aí, você tá meninas, as monitoras de creche e monitores de educação infantil, que veio a esta casa procurar uma solução à questão dos contratos, né, como serão os contratos, com dúvidas. Após a reunião de comissão, juntamente com o Geudo, reunimos com elas e conseguimos marcar, juntamente com a secretária de Educação, uma reunião, caros vereadores, dia 29, às 2 horas da tarde, aqui na sala de comissão, para tirar as dúvidas possíveis aí em relação aos monitores de creche e educação infantil. Também nesse momento acredito que os demais vereadores, nós podemos tirar as demais dúvidas na parte educacional aí. Então é isso aí, gente. Quero colocar, aproveitar esse espacinho aqui que o Geudo colocou, e falar também que na rua 31 de março e na rua Floresta,
como hoje foi a nossa primeira reunião, a gente pediu a compreensão dos vereadores quanto ao momento de liderança. Foi acordada aí o momento de 10 minutos para cada vereador e hoje todos fizeram o uso da parte. Então, gostaria que na próxima reunião, né, cada um usasse o seu tempo ou estaremos seguindo o que está no regimento interno.
Pela ordem, presidente.
Vereador Alencar Apolinário, estava inscrito antes de Vossa Excelência. Está com a palavra dentro do seu tempo, vereador.
Sim. Só finalizando as colocações, quero falar para toda a população de Buritis que esse vereador defende o que é certo, defende pelo município, trabalha pelo município, pode acreditar que o que o executivo tiver de bom para o município nós vamos estar defendendo, né? O que tiver de errado nós vamos cobrar para ser corrigido. E assim, o trabalho é assim, o trabalho é direcionado para o povo, é isso que a gente quer, isso que eu quero, que esse vereador quer para o município. E assim, educação é importante, é uma bandeira que eu defendo, agricultura, o pequeno produtor, o agro, então, no geral, isso aí, a saúde também de qualidade. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, serei breve. Demais colegas vereadores, eu vou usar o meu tempo aqui de liderança do Novo, bem rápido, só para pedir o apoio de vocês, colegas, para aprovação de um projeto de lei que eu vou propor na próxima semana, que inclui no calendário anual das festividades aqui no município de Buritis, uma festa tradicional que acontece todo ano, há 95 anos, lá na Dona Margarida, lá na Serra Bonita. É uma festa que eu conheço desde criança e eu fui procurado pelos familiares para que essa festa possa ser incluída no calendário anual de festividades no nosso município. E eu queria contar com a colaboração dos colegas para a aprovação desse projeto, que é muito importante, tendo em vista que Dona Margarida, ela fez uma promessa há muitos anos, né, quando um dos filhos dela teve um problema de saúde, e após o falecimento dela, os familiares continuam fazendo a festa, e já faz há 95 anos essa festa, e eu queria pedir o apoio para poder nós incluirmos no calendário e formalizar que essa festa acontece todo ano. Essa festa, ela é em função de honra e louvor a São Sebastião. Ela sempre acontece entre o dia 19 e 20 de janeiro. E aí eu vou propor essa semana o projeto de lei e conto com a aprovação dos colegas. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Branquinho.
Presente.
Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilon da Funerária. Presente. Geudo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Convido para participarem da terceira reunião ordinária a realizar-se no dia 3 de fevereiro de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.
A exploração dessa moça hoje. O regimento fala que a reunião é 3 horas, podendo ser prorrogada por mais uma hora.
Conte comigo, tá? A gente aqui
vai dar o seguinte. Vamos falar mais 3 horas.
Deixa
eu ver. Uma hora vai falar. Mas tem que contratar alguém, tá? Ó, não vou pode você ficar nesse jeito aí, estragar o meio de terminal. Ó, uma hora em pé, aí você põe outra pessoa. Aí fica sentado ali uma hora, a bunda dói, imagina quem está em pé.
Thank you.